galera, você que está escutando o podcast Inconformados em todas as plataformas digitais, Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube, seja muito bem-vindo para o nosso quinto episódio, né, Jean?
Quintão, cara.
Quinto episódio do podcast Inconformados. O nosso convidado de hoje é um cara sensacional, patrocinado pela Agra.
Internacional.
Você já vê que o nível do cara é alto, só por falar que ele é patrocinado.
Carimbou o passaporte três vezes para chegar aqui em Anápolis.
Galera, então hoje nós temos um convidado sensacional que a gente vai apresentar agorinha. Mas eu quero dizer para você que esse podcast, então, ele se encontra em todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube. Você que está escutando a gente pelo Spotify, quer assistir na íntegra aí tudo que a gente fez aqui, ver as canecas, ver o cenário, ver o rosto bonito do nosso convidado.
Elegante, ele, olha lá, cara.
Ele que é patrocinado pela Agra, tá usando todo o uniforme da Agra aqui, rapaz. Olhar nos meus olhos azuis aqui, lindos, e nos olhos verdes do Jean. Gente, então, nós estamos no YouTube e esperamos você também para assistir todo o nosso podcast, todos os episódios. E antes da gente iniciar, né, Jean, vamos falar aqui da uma galera que está contribuindo com a gente no nosso podcast. E já faço convite, galera. Nós estamos aqui focando na evangelização e por isso nós contamos com a ajuda de vocês. Seja para compartilhar o nosso podcast com mais pessoas, para que mais pessoas escutem e assistam, mas também se você quer ser um investidor, um patrocinador, né, nós temos essa abertura aqui. Vamos divulgar a sua marca, vamos, né, a todo momento falar aqui da sua marca e você contribui com a evangelização. Você patrocina, a sua marca aparece no nosso podcast e você ainda contribui muito com a evangelização. Então, se você tem esse desejo, se você tem essa possibilidade, manda um direct pra gente aí, você que tá. Só entrar no podcast Inconformados no Instagram, ou na Agência Filhos, ou Marcelo Braz, manda um direct lá que a gente entra em contato. No meu Instagram tem todos os contatos possíveis lá, então tem como entrar em contato com a gente pra gente poder fazer essa parceria. Então, pra gente iniciar falando um pouco sobre os nossos patrocinadores, né? Nós queremos aqui falar sobre a Do Sítio Delas. Gente, pra galera de Anápolis, eu falei isso aqui e eu falo novamente. É a melhor polpa de suco do Brasil. É do Cidano, né, Jean?
Cara, e você acha que elas estão fazendo um trabalho assim de desintoxicação também, né? É. Lá em casa a gente não bebe coca mais, não, cara.
Onde entra.
Minha mãe descobriu elas.
Onde, viu? Onde entra Do Sítio Delas? Aquilo que é muitas vezes prejudicial para a saúde, né? Uns refrigerantes, vai saindo, né? Mas Do Sítio Delas, gente, polpa de suco, sem conservante, sem açúcar, sem corante, sem água. Então é a melhor polpa de suco natural do Brasil.
Cristiano Ronaldo ia gostar delas, né?
Rapaz,
ele não gosta de coca, já aí. Tá.
Do Sítio Delas, só falta o Cristiano Ronaldo receber uma polpa na casa dele, que vai estourar no mundo.
Eu acho que ele deve estar vendo, não, a gente, agora.
Ele eu não vi, não, mas o Papa Francisco entrou aqui.
Ah!
Então, galera,
Jordan tá aqui, velho. Todo mundo vai ver.
Do Sítio Delas, você aí que quer uma polpa de suco 100% natural, Do Sítio Delas. Só entrar no arroba Do Sítio Delas, lá tem um link no Instagram delas, e você clica e faz o seu pedido. Do Sítio Delas é a melhor polpa de suco natural do Brasil. E também, nós podemos deixar de falar, Jean, Universo Católico.
Ah, o presidente tá aqui do lado aí, tem que falar mesmo.
Universo Católico, gente, todo tipo de personalizado católico nós fazemos, seja caneca, seja quadro.
Coisa mais linda.
Fazemos tudo que vocês pensaram em fazer. Caneca de quase todos os santos nós já temos aqui no nosso estoque, no nosso portfólio. Então, se você quer presentear uma pessoa querida, Universo Católico é também o que há de melhor. O Jordan, já falei até o nome do convidado que nós vamos apresentar agora, mas o Jordan já recebeu uns enviados do Universo Católico.
Recebeu uns mimos?
O cara, quando ele é patrocinado pela Águia, famoso, você já recebe vários mimos.
E também é de santo e também não santos também, né?
Não,
se você quiser presentear, fazer aquelas canecas de casamento,
de
fazer
aniversário,
dar presente pros padrinhos.
Bodas de prata, bodas de ouro.
Bodas de caneca.
Gente, faz tem? Tudo. É, pra quem tá vendo a gente.
Nossa, que piada sem graça, né?
Pra quem tá vendo a gente no YouTube.
Eu tô muito sem graça sábado de manhã, velho. Vou ficar calado.
Galera, então agora, sem enrolação pro Jean. Ah, aproveitar pra divulgar o seu trabalho também.
Ô, que maravilha! Eu venho notando que algumas pessoas estão precisando de atendimento terapêutico, né? E algumas pessoas também não têm condições de pagar. Então, aquelas pessoas que não têm condições de pagar, pode entrar em contato com o Marcelo, também no meu Instagram, também, que está lá no nosso Instagram do podcast. Entre em contato, vou deixar outubro inteiro para atender essas pessoas que não têm condições de fazer um pagamento, né, terapêutico. E aí, entre em contato, a gente marca um dia na semana e a gente continua.
Jean, que é nosso psicoterapeuta.
É difícil falar, né?
Psicoterapeuta, então, tá fazendo aí também esse atendimento. Você que quer ter um atendimento terapêutico, conversa com o Jean aí, que em outubro ele vai estar fazendo essa boa ação aí de atender a galera que está sem condições de pagar. Agora, sem enrolação, vamos falar do nosso convidado. Esse cara que é patrocinado pela... Esse cara aqui é um grande amigo meu, assim, considero muito mesmo um irmão, que a missão me deu, né? Conheci o Jordan e o Ed também, né? O Ed vai... Vamos ver se ele vai estar aqui depois. Mas o Jordan, conheci ele há 2 anos atrás, através do Louvando Entre Amigos, do acampamento Louvor. É um cara que marcou a minha vida mesmo, assim, a missão dele, o carisma dele, né? O carisma da comunidade. E é um cara que é meu amigo, meu irmão, assim, quando às vezes eu preciso de uma oração, de um discernimento, de uma direção, é um cara que me escuta, um cara que conversa, que partilha, eu partilho muito com ele, então é um cara que marcou a minha vida e eu considero muito mesmo como irmão, e hoje tem uma graça aí da gente, lá do Louvando Entre Amigos, trazer ele novamente, e hoje ele tá aqui com a gente nesse podcast, Jordan Cavalcante, Mister do Avivamento.
Caramba, direto de Pernambuco pro Brasil!
Direto de Gravatá pro mundo. Jordan, se apresenta pra galera aí, fala de onde você é, seu nome, fala dos patrocínios. Fala aí da sua missão, da sua comunidade, né? Porque a gente, pra galera te conhecer mais aí também.
Nossa, que alegria estar aqui, gente. Deus abençoe, Marcelão, Jean. Prazer estar aqui, gente, de verdade. A galera que tá aqui na técnica, nosso grande jovem, Gleiton. Tô felizão estar aqui, de verdade. Anápolis se tornou para mim uma cidade de família, né? Na verdade, eu me sinto muito amado aqui, me sinto muito acolhido aqui. Então, é fácil fazer a missão aqui em Anápolis, porque a gente está em casa, né? Quando a gente está em casa, a gente é livre, enfim, maravilhoso. Meu nome é Jordan, não aparenta, mas eu tenho 27 anos. Aparenta ter 16,
caramba. Esse cabelão grisalho.
E a iluminação, galera, nada mais é do que técnica de estudo.
São efeitos.
É efeitos, mas eu tenho 27 anos, sou da cidade de Gravatá, em Pernambuco. Gravatá é 85 quilômetros da capital Recife, né? Nosso interior lá tem 120 mil habitantes e a nossa cidade é conhecida como a Suíça brasileira. Pois é, meu amigo, você tá brincando, né?
Só gente que
ela é bem friozinho mesmo. A minha cidade é uma cidade que tem uma culinária incrível. Então é uma cidade que tá dando aí sempre 16, 14 graus à noite. Quando é no tempo de inverno dá um pouquinho mais. São 3 cidades em Pernambuco que são cidades frias. A minha cidade é Gravatá, Garanhuns e Triunfo. As 3 cidades.
Vou mudar pra lá então.
Vamos mudar aqui, pra lá, aqui tá difícil. Porque aqui tá quente, meu filho. Tá... O negócio aqui tá louco.
E é cidade litorânea? Não.
Não, não. Ela é cidade. Lá é Agreste. Ah, Agreste, sim. Do estado já.
Uhum.
Então lá a gente tem. Eu não sei segundo quem, né? Mas já foi nas revistas da vida aí o segundo melhor microclima do mundo. Lá.
Caraca.
A cidade. Então lá é a cidade da flor. Lá é a cidade do morango. Né? Tá, a gente distribui flor e morango pro Brasil inteiro.
Eu lembro que o não sei se foi o Frank Guiar, né, que foi lá gravar.
Ele tem uma casa lá.
É verdade, eu sei que...
Mas é mesmo, olha lá.
Uhum.
Ele tem uma casa lá, a Fátima, e quando era casada, né, com o William, lá do Jornal
Nacional, só
tem uma casa lá também, tem muitos famosos que tem casa lá.
Aqui em Anápolis,
cantor de forró também, Safadão tem uma casa também.
Ah, aqui em Anápolis tá sendo o Gleiton, tem uma casa aqui em Anápolis.
Mas é uma minha alegria estar aqui, gente, de verdade. Muito feliz mesmo.
E o Jordan também, que é cofundador, né, Jordan?
É, da comunidade. Minha avó foi a fundadora do grupo de oração. O grupo de oração tem 35 anos. 35 anos de grupo de oração. E hoje 2 anos de aliança. Né, Comunidade Aliança. Então eu sou fundador junto com meu pai.
Uhum. Qual que é o nome?
É Comunidade Santíssima Trindade.
E aí a galera, então, pra galera que tá acompanhando a gente aí, ó, quer conhecer um pouco mais da história do Jorge, também tem que entrar aí no Instagram da Comunidade Santíssima Trindade pra ver um pouco do carisma. Eu acho bonito, né, essa história que o Jorge foi partindo pra gente, que o grupo começou com um grupo de oração há 35 anos, 35, né, com a sua avó e ali... Depois Deus já foi conduzindo e fazendo a vontade dele e hoje é uma comunidade, né? Então, já até aproveitando para dizer para a galera, para não deixar de sonhar os sonhos de Deus, né, Jorge? Porque você que vive muito na missão, de conhecer muitas cidades, eu acho que a principal missão nossa é tentar fazer as pessoas entenderem que Deus tem um plano para a vida delas, né? E eu acho que a comunidade Santíssima Trindade é um exemplo muito poderoso disso, né? De que assim, a gente sonha os sonhos de Deus, a gente faz um pouco, né? Ah, às vezes a gente pensa, é só um grupo de oração, mas depois de 30 e tantos anos, Deus levanta ali um plano que ele tinha desde o começo, né? Que é uma comunidade, que é um carisma que alcança e que ajuda muitas pessoas, né? Ontem você ia partilhando das realidades da comunidade, das missões ali internas que vocês vão fazendo com os jovens e tudo. Então, é algo que brotou do coração de Deus e que vocês estiveram disponíveis e abertos para que Deus pudesse fazer essa vontade dele, né? Eu acho bonito isso, né? Essa abertura de coração que vai fazendo a vontade de Deus acontecer. Porque muitas vezes o povo acha que a vontade de Deus vai acontecer só porque Deus quer e acabou e a gente não precisa fazer a nossa parte, né? Existe uma parte importante que é o nosso agir também, né? Deus tem a vontade dele para nós, mas isso depende da gente, né? E eu acho muito bonito isso. Né, de você gastar mesmo a sua juventude, a sua vida, que a gente vai falar aqui das ocupações inúmeras que você tem, né? Mas de gastar o seu tempo para esse anúncio do evangelho, né? E qual que você hoje como missionário, assim, porque todos nós missionários, acho que a gente tem que seria um carisma, mas um ponto central da nossa missão, né? Eu, Marcelo, se você me perguntasse, Marcelo, qual que é a sua... O seu ponto-chave de missão, para mim, é Mariano. Minha missão é Mariano. Então, onde eu vou, eu posso falar de santidade, do não sei o que eu vou falar com você. Qual que é o seu carisma, assim, de pregação, de missão, assim, que você vê, assim, em todos os lugares que você vai, você tem que falar daquilo.
Deus foi me conduzindo a pregar muito sobre o avivamento e sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, às vezes, ele não é uma pessoa tão conhecida, porque ele é Deus. Então, às vezes, a gente conhece demais o Pai, conhece demais o Filho, mas conhece pouco do Espírito. Então, esse apostolado meu, né, e assim se estende para a comunidade, é um apostolado que visa muito a divulgação da pessoa do Espírito Santo. Então, a maioria dos lugares que eu vou, eu prego sobre avivamento. É louco isso, porque como eu prego muito sobre avivamento, eu acho que eu já preguei umas 400 vezes sobre Ezequiel 37. Não me chame mais, só preguei Ezequiel 37. Mas assim, e eu dizia, todas as vezes quando eu vou pregar sobre os ossos secos, Ezequiel 37, eu digo, Deus, eu quero algo novo dessa palavra, Deus. Eu quero. Eu fico lá horas no Santíssimo, eu quero algo novo. Eu acho que, mas não tem mais, eu vou 400 vezes pregar o negócio.
Já secou a fila, já secou.
Mas assim, eu prego muito, muito mesmo sobre avivamento. Então, eu amo esse mover de Deus, eu acredito muito nesse mover de Deus, eu me desgasto nesse mover. Não é à toa que me batizaram, não foi nenhuma escolha minha. Né? E às vezes as pessoas não entendem de onde vem o mister do avivamento. Né? Pensa que é o bonitão do avivamento. Tem nada a ver com isso aí, tem nada a ver com isso daí. Mas eu comecei a minha vida, nem sei se eu posso entrar nisso, mas eu comecei minha vida missionária com uma moção, né? Eu pregava para que o jovem pudesse ser modelo de avivamento. Rosto e memorial de Pentecostes. E ficou nisso, né? Modelo de avivamento. Rosto de Pentecostes. A pessoa que é portadora do Espírito. Eu disse, cara, numa linguagem jovem, isso é modelo. Aí eu disse, modelo, então vamos lá. Eu vou pregar sobre a geração Miss e Mister do avivamento. E eu só pregava sobre essa geração. E foi daí que, tipo, os padres começaram a ligar pra mim. Bispos de diocese começaram a ligar pra mim. Que eu disse, olha, a gente quer trazer um movimento. Vê que loucura. A gente quer trazer um movimento Miss e Mister do avivamento pra minha paróquia. Mande pra mim as cláusulas, as coisas. Eu falei, mas não tem isso não, é só uma pregação que veio e as coisas foram fluindo, né? E eu lembro como se fosse hoje, que a primeira pregação, uma das primeiras pregações que eu fiz foi numa cidade lá chamada Santa Maria do Cambucá, que inclusive é a cidade de Tainá. Eu fui pregar no grupo de oração de Tainá, ela me chamou na época. Tainá não era conhecida, não. Hoje ela é conhecida no Brasil inteiro, mas antes ela não era. Então ela pequenininha, molequinha, me chamou pra pregar lá sobre... o Espírito Santo. E eu fui e levei essa pregação. Aí quando eu tava deitado, disse, cara, tu tem que fazer um Twitter. E eu lá sabia o que era Twitter. Jô, tu tem que fazer um Instagram. Eu não sabia, eu não tinha ideia do que era isso. Não, tu tem que fazer, pô. Tu tem que fazer. A galera tem que seguir lá e tal. E eu, tipo, sou bem relaxado nisso daí, porque eu gosto de viver aqui o negócio. Uhum. Depois a gente pensa em postar. Mas assim, começou nisso, sabe? Começou nessa loucura. Aí saí de lá, pô, tenho que fazer esse negócio. Vou fazer esse negócio. Foi passando. Minha noiva chegou e disse, amor, eu vou fazer um Instagram pra tu. Eu disse, beleza. Ela fez, olha, como tu tá pregando sobre geração Miss e Mister do Avivamento, vou colocar Mister do Avivamento. Aí eu disse, não, mas bota melhor botar meu nome, porque o pessoal não vai entender isso daí. Cara, quando botou isso daí, que eu comecei a pregar sobre geração Miss e Miss de Avivamento, na comunidade a gente fez um congresso, olha que loucura, gente. Um congresso com o nome Maria Miss do Avivamento. Cara, isso gerou uma loucura no Brasil. Eu recebi carta de Conselho Nacional da Renovação. Na época eu era do Ministério Jovem, coordenador diocesano do Ministério Jovem, e era formador geral do Estado de Pernambuco, do Ministério Jovem. Então, eu recebi carta para perguntar se esse congresso estava ligado à renovação. Tem que explicar porque estava chamando Maria de Miss. Aí chegou a galera para alfinetar, né? Não, Miss no, nos Estados Unidos é solteira, está chamando Nossa Senhora de solteira. E tem algumas traduções que Miss não é solteira e é uma outra coisa. E eu disse, não, gente, não é isso. Eu mandei uma carta pro meu bispo, o bispo disse, meu filho, não se preocupe não. Vai-se embora. Quando você disse, vai-se embora, eu disse, ai, Deus, tá lá. Eu fiquei doido, cara. Eu disse, cara, vamos. Então começou por aí, sabe?
Caraca, não, e é bom de falar desse tema, porque é o que a gente falou semana passada com o Marquinhos, porque hoje... O tema avivamento, ele tem uma proporção grande, né? E uma coisa que é bom da gente falar sobre avivamento, né? Que de fato o avivamento genuíno é um avivamento que ele traz conversão. Porque hoje a gente fala de avivamento, ah, de efusão, de não sei o quê, o povo vai, estribucha, chora, repousa, ora em línguas e não sei o quê, canta. E a vida não muda, né? E você me falando, né? Como mister do avivamento, que a sua missão é falar desse avivamento... E eu conhecendo a sua missão e sabendo da pessoa que você é, né, eu tenho a plena convicção de que você prega esse avivamento genuíno, que necessita de uma conversão autêntica, né? Porque a nossa vida precisa de gerar frutos, né? Então, para a geração de hoje, os Miss e Mister, as Miss e Mister avivamento, o avivamento tem que mudar a sua vida. Se não está mudando, você está sendo só o Zé Ruela. O Jean que é meio revoltado com esses trem.
Eu gosto dessa geração. Eu acho ela bem, bem bacana.
Tá, abre o coração. Vamos discutir. Abre o coração.
Ô, gente, mas, ó, o Jordan que tá, falou aqui do vamos dizer assim, do tema central da missão dele, mas o Jordan, além disso tudo, ele vai casar agora, então ele tá noivo, já tem quantos anos você tá noivo?
Eu tô noivo há 2 anos e meio.
Porque a pandemia não deixou o homem casar, ué? Ah,
deixou muita gente casar.
Ué, o cara é doutor em química.
Sério, cara?
Fundador de comunidade, professor, falou.
Cara estranho,
a
né?
Pessoa que faz doutorado em química, ela
química,
tem
mano.
uns 10 parafusos
ali. Ah, não tem parafuso.
Eu acho que ele tá precisando de psicoterapia.
Você quer conversar?
Tá precisando de psicoterapia,
eu acho que depois a gente vai sentar ali, cara.
Pra consulta, gente.
Ô, irmão, mas você que tava contando aqui pra gente um pouco das suas missões, né? Você tava falando aqui das loucuras que você já passou. Conta pra gente alguns testemunhos assim de coisa louca que você já passou nessas missões aí, tipo de chegar nos lugares e não ter nada.
Porque
né?
Se tem uma coisa que tem perrengue mesmo, é o tal do missionário, né?
Nossa, muita coisa.
Eu imagino.
Com o tempo a galera vai criando a ideia de que a gente tá ficando conhecida, a pessoa vai tratando a gente melhorzinho. Ah, não. Mas assim, no início já é doido.
Até chegar no nível de ser patrocinado pela você suja.
Ai, obrigado, eu vim com a blusa hoje, viu?
Você suja muito pé de barro, né? Até
em outubro, o dom da Ágape vai estar aqui, né?
Exatamente.
Olha pra você ver. Mesmo. Rapaz, com certeza ele vai falar de você. O nosso patrocinado esteve aqui.
Fala bem de mim pra não cortar o patrocínio.
O filho do dom, né?
Aqui também é dono.
É que também é dono, né? Mas então, conta pra gente aí, porque o povo, igual você falou, tem gente que olha pros missionários e fala assim, a vida do missionário é de boa, né? Tranquilo, é só.
É sim.
É só sombra e água fresca. Tá, a galera não sabe o que tem por detrás aí dos bastidores.
Fora
né?
Os stories, tá tudo bem? Assim,
é o básico. Eu cheguei numa cidade, né? Não dizer o nome da cidade, não, mas. Tem uma vez que eu cheguei no nome da cidade. Aí beleza, o cara disse, ó, velho, o encontro ele vai começar às 8 da manhã, mas você tem que me encontrar na igreja, porque eu encontro assim meio afastado. Aí eu fui com meu pai e disse, não, sei lá, tranquilo, vamos embora. Cheguei lá, 8 horas, beleza, deu 8h30, deu 9h30, eu disse, ah, não vai ter mais esse encontro não. Foi perto de 10 horas, o cara apareceu na van com a galera e disse, vamos embora que a gente tá atrasado. Eu disse, a gente não, quem tá atrasado é tudo, mas vamos embora. Aí eu fui, né? Cheguei lá no local, a gente não tinha tomado café, a gente não tinha comido nada, 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 zerado. Beleza, cheguei lá e disse, querido, será que tinha como você me arrumar, por favor, um copo com água? Só pra tirar o jejum do negócio aqui. Tem como arrumar um copo com água? Ele olhou pra mim, simplesmente olhou e fez, irmão, tem água aqui na igreja não. Eu disse, mas tem condição de você arrumar um copo com água pra mim, irmão? Irmão, Tem não. É... Aí como é que eu bebo água? Ele fez, pede aí nas casas, pô. Pede aí nas casas. Aí lá vai eu. Lá vai eu. Bom do lado. Bom dia, minha senhora. Domingo de manhã. Domingo de manhã. Lá vai eu. Mas até chegou
aí. Ô, falando, tu tem muito jovem aqui falar.
Aí eu disse, bom dia, minha senhora. Quase ela tá dizendo, fica na porta mesmo, não quer escutar nada não. Eu disse, olha, só tem condição de me dar um copo com água. Ela me deu, beleza. Aí antes de pregar, eu disse, guerreiro, tem como eu ir ao banheiro rapidão? Ele fez. Não tem banheiro aqui na igreja, não. Aí eu, irmão, não tem banheiro aqui na igreja, não. Ele fez, não. Eu fiz, como é que eu faço pra ir no banheiro? Ele fez, vai lá na minha casa que tu pegou água.
Caraca!
Cara, é desse jeito. Teve uma ocasião que me marcou muito. A gente foi numa zona rural. Pessoal simples, cara. Mas tem assim, tem mais de 500 pessoas. Zona rural aqui é as fazendas, que vocês chamam, né? Lá no estado a gente chama zona rural. A gente foi. Chegou lá, eu tocava batera, porque eu sou músico, eu comecei tocando batera, eu não comecei pregando, cantando, nada disso. Comecei tocando batera. A gente chegou lá, eu, meu pai, o ministério de música, e a gente foi tocar na missa. Né? Ministrar as canções da Santa Missa. E fome, aquela coisa toda e tal. Chegou na hora do santo. Meu padre disse, cantando a uma só voz. Beleza. Aí o menino do violão pegou e deu aqui, ó. Só maior, segurou aqui, ó. Aí eu, que música é essa? Aí eu, santo, santo, santo é. E eu comecei a me atralhar na minha cabeça, que música era essa? E isso, o povo já tava. O povo já tava na vibe do negócio, o padre já tava feliz, a igreja lotada, cheia de música bom, aquela coisa toda. E eu, que música é? E o menino do violão. Aí eu, canta, bicho. Canta. Aí ele, eu não sei qual é a música. Eu não sei qual é a música. Aí engraçado, né? Meu pai é doido assim, bem ousado, né? Aí ele olhou pra meu pai e fez, seu Jailson, entre seu Jailson, entre. Aí ele fez, eu entro, mas qual é a música? Entre seu Jailson, entre seu Jailson, meu amigo. Meu pai entrou e criou a música na hora, patrão.
Caramba.
Ele começou, santo, santo é o Senhor, dentro do universo e o povo a Osana. Quando a gente viu que o negócio tava indo, aí eu entrei na bateria, o cara entrou no baixo e a guitarra fluiu. Beleza, terminou. Aí quando terminou tudo, aí chegou o padre, que maravilha, que bênção ter vocês aqui. Agora, aquele santo é de vocês. Aí pai, enfim, aquele santo. Criou o santo na hora, mano, na hora. Só uma loucura.
Aconteceu isso, não dessa forma, né? Eu tava cantando na missa aqui do meio-dia, na Bom Jesus, né? Uma música eu canto direto, né? Canto a música todo dia. Que é como é bom sentido, ação de graça. Foi chegando na segunda estrofa, eu esqueci, mas quem disse que eu lembrava, velho? A igreja é cheia, eu falei, e agora o que que eu faço?
Não dá pra fazer igual os cantores, né? Vai, você!
Você! Eu compus uma nova canção, a canção nova naquele momento, o povo ficou assim, aí. Essa parte eu não conhecia da
música. A galera tava rezando lá, mas o que tá acontecendo?
O povo, nossa, que parte bonita dessa música, eu não conhecia ela. Eu falei, pois é, não, o cara compôs ontem, escreveu ontem.
Só tava, coloca a mão no seu coração, vai conversando com Deus.
Mas pior que missão tem muito isso, né, velho? Você fala, né, a gente foi, ó, do louvor, foi chamado pra fazer um luau uma vez. Também numa fazenda, né? Aí a gente chegou lá e tal. Foi só o barro, chovendo. E nós pegamos barro e lama e o povo atolando e nós chegamos nesse lugar, né? Chegamos lá, tinha uns 300 jovens nesse negócio lá. Falei, massa, né? Aí eu cheguei. Foi do mesmo jeito, cheguei pro povo e falei, então, onde que a gente vai ficar aqui? Aquela da história da banquinha que você falou, né? Falei, então, onde que é pra gente ficar aqui? Como é que é pra gente montar o som? Porque 300 pessoas, lugar aberto, né? Não, onde que é pra gente montar o som e tudo? É, vocês vão montar, a gente, eles, uai.
Pergunta na fazenda do lado.
Aí eles falaram assim, uai, precisava de som? Eu falei, não precisava. Tá tranquilo.
300 pessoas,
a gente faz assim mesmo.
Mas assim, uma coisa que eu vejo muito nessa questão de missão, o Jordan, é muito assim, a galera convida a gente, de fato, e eu falo isso pelo louvor, como a gente trabalha muito com a questão da música, a gente é muito chamado pra ir pra luau, pra conduzir luau, algum show e tal. A galera convida a gente e muitas vezes eles não oferecem nem o básico, sabe? Assim, de tipo, de estrutura. Não, a gente foi cantar num luau, chegou no luau, mesmo jeito, aqui na cidade. Chegou no luau, não tinha som, velho. Tipo, não tinha som, mas não tinha montado. O Luau começava às 7 horas, o povo foi montar as paradas 8 horas. Caramba. E tipo assim, e é o mínimo do mínimo, assim.
Eu imagino, vem o Ministério de Música, então eles vêm e trazem o som.
É, chega lá, os caminhão e
tal. É porque assim, aí, acho que nós que estamos na missão, a gente. Acho que você. Mais do que eu, você vê muito dessa questão, assim. A galera parece que. Porque acha que é missionário, parece que a gente tem obrigação de fazer as coisas assim. Não, é missionário, o Jordan tá vindo, ele tem, ele é obrigado a fazer as coisas do jeito que ele quiser. Tem que fazer uma coisa top. E não é assim que acontece, né, velho? Você vai convidar o Jordan pra uma missão aí na sua cidade, né? Assim, não precisa de luxo, né, Jordan? Mas assim, o básico, né? Vai fazer o. Você assim, vai fazer um luau, o mínimo que você tem que arrumar é o quê? Um som, né?
Pelo menos um caixinha amplificado, né? Um fio mesmo. De karaokê, mas pelo menos
vai. Mas pelo menos arruma o básico. Você que vai fazer um show, você chega, não tem.
E algumas pessoas elas reclamam até se você falar alguma coisa, né? Não, mas espera aí, missionário tá querendo demais também. Se eles pensam que você tem que ser um cara mais, tipo, não, humilde, beleza, mas. Não, vou arrumar aqui um negócio pro cara e. Não, ele tá pedindo água. Nossa, que estrelinha, não sei o quê. Precisa se hidratar.
Ele quer usar o banheiro.
É.
Nossa,
é,
gente.
Isso aí você faz na sua casa.
Não tem fazer em casa, não. Pelo
amor de Deus, viajou. Mas sim, o missionário, ele encontra alguns obstáculos, assim, né? Porque diferente de um artista, até mesmo assim, dos artistas católicos, cantor e tal, bandas, né? A galera chega, eles têm ali um luxo, né? Vai pra um hotel, vai pra um lugar. E o missionário não, então assim, é, não precisa do extraordinário, mas é necessário pelo menos o básico, né? Então
eu já recebi, nossa, eu já recebi muita proposta pra, tipo, alguém cuidar da minha agenda, sabe? Quem cuida da minha agenda ainda sou eu, minha irmã e minha noiva, né? Aí como esses dias elas não pôde muito não, então ficou meio que eu cuidando da minha agenda, né? Mas eu recebi muitos convites, tipo, de pessoas que queriam cuidar da minha agenda, né? Mas aí chegou e disse assim, olha, aí tudo que você gera... A gente tem direito a 30%. Aí eu, beleza, querido, vai ser maravilhoso, porque eu não gero nada de dinheiro. Aí, mas fica nisso, mas aí é onde a gente precisa ter cuidado, né? As pessoas têm a ideia, né, do artista católico, e até aquele cuidado e não falta nada, e toalha com o nome, não sei o quê. Aí chega às vezes um missionário, porque é da sua cidade, e aí você não chega e não valoriza. Ah, o menino era daqui da cidade, qualquer coisa eles vão lá na igreja e pega. E fica muito assim, né? Acho que a gente tem que mudar, essa mentalidade tem que mudar. Aí é por isso que a gente sofre aí no caminho. Viu?
Mas isso é culpa também de alguns... Eu não conheço esse universo, né? De músicos, sim, etc, e pregadores. Mas isso também... É... Existem músicos que exigem essas coisas?
Não, com
também?
Certeza. Teve um show que a gente organizou aqui em Anápolis.
Desenho de palco e tudo.
O rapaz tá aqui, mesmo? O rapaz tá bem próximo a nós aqui. Não vou citar nome não, mas é um homem, né? A gente foi, organizou o show do cara, 40 contos, filho, pra trazer o cara aqui em Anápolis. 40 contos, e ele tá aqui pertinho da gente. 40 mil. Chegou aqui o cara, ó, quero restaurante 5 estrelas, sem acesso aos fãs. Eu falei, filho, você tá achando que você é que... Cê, toalhas brancas.
Vocês pagaram 40 mil?
Toalha branca. Jorge, o cara pediu toalhas brancas, águas francesas, o cara pediu água francesa. Eu falei, moço, Goiás não vende água francesa não, filho. O cara queria água francesa, não sei o que, hotel. Falei, ah, não. E o cara me chegou ali, chegou de BMW e tal, não usou a diária do hotel que nós pagamos. Água francesa nós não arrumamos mesmo não, né? Porque não tinha como. Mas tem muita... Tem
colocava da torneira e colocava o símbolo da França lá agora.
Tem, mas tem muito... Mas no meio, assim, tem muita galera que é artista, velho. Que é, tipo, artista, que não é missionário. Tem muitos que até... Você falar assim, de fazer missão... Tem, por exemplo, cara no meio musical que, tipo, você contrata ele pra fazer um show, ele vai fazer o show. Se você pedir pra ele cantar na missa, ele vai falar que não tá no contrato. Caramba, tem demais. Então, assim, tem uma galera que perdeu a questão missionária, né? E aí quando vai um missionário, o povo vai deixando, é, qualquer jeito.
E é parecido aquilo que a gente estava conversando semana passada, né? A questão dos jovens, né? Quando a gente falou assim que quando o jovem vai fazer algum trabalho, as pessoas não dão tanto crédito e tal. Eu acho que é uma realidade parecida com essa. Quando chama um cara, não sei quem que é esse, que cobrou 40 mil para cantar e todas essas coisas. Quando você chama alguém, aí a pessoa pensa, ah, vou chamar esse cara não, eu vou chamar... Vocês, por exemplo, ah, não, mas eles não precisam de nada também, não? Ah, eles têm que fazer um negócio
deles. Não, e é muito o que o Jordan tá falando. Eu comentava isso com a Brenda ontem. É, aqui, na nossa realidade de Anápolis, se você falar assim, por exemplo, o Jordan veio. O Jordan, ele tem uma identidade como louvor entre amigos. Então, se a gente divulgar lá, o Jordan Cavalcante tá vindo pra Nápoles, lota. Uhum. Igual a gente tá fazendo, lota. Agora, se, por exemplo, você colocar lá, fulano de tal de Anápolis, vai pregar, o povo não vai.
O então, Jean tem... vai pregar lá.
É, aí o povo...
Nem minha mãe vai.
E tem essa questão de não valorizar. Né? Então, já deixa até esse... Essa exortação aqui, como o Jordan já fez também. Gente, valorize os missionários da sua cidade. O Jordan partilhava mesmo da realidade lá, né? De vocês, Pernambuco. Tipo, se for galera de fora, é mais fácil não dar gente do que se for os missionários de
lá. É o inverso, lá é o inverso. Se for os missionários da terra, é pipoco.
Cara.
Se for trouxer qualquer pessoa de fora, por exemplo, pensa na pessoa que tem mais mídia hoje da Igreja Católica. Se for lá, não vai dar muita diferença de qualquer pessoa da região. Uhum. As pessoas lá no Nordeste já não tem muito essa cultura. É raro você ver, sei lá, um artista 40 pila e levar pra lá. 40 mil lá a gente constrói uma igreja, irmão.
Uhum.
Uma capela.
É.
A gente não vai pagar 40 mil de jeito nenhum. Mas não vai.
E é uma igreja que vai ter banheiro e água, né?
Vai ter banheiro. Pelo menos banheiro e água. Pode ser que o missionário não vai morrer de jeito nenhum.
Pode não ter banco, pode faltar um negócio.
Mas... Deixa eu te dizer, falando em banco, não, eu tenho que falar muito. A gente tava no retiro interno da comunidade. Aí tem uns bancos, feitos uns bancos de madeira que sem encosto. É só os bancos de madeira sem encosto. E aquela senhorinha do peteca mesmo, do fogo mesmo, e aleluia, xere, canta lá, aleluia, glória a Deus, e vamos embora, na hora da imposição de mãos. Teve o seminário de vida no Espírito, último dia, batismo no Espírito, vamos impor as mãos sobre as pessoas para pedir o batismo no Espírito Santo, né? Beleza, vamos embora. Cara, começaram a orar por essas mulheres, sei lá, tem umas 6 mulheres, não sei, senhorinhas, sentadas nesse banco. E eu olhando assim, tocando violão, e olhando pro menino do carro, eu disse, rapaz, esse negócio vai dar certo, não. E olhando, eu vou dizer uma coisa. Pode ser o que for, mas nossa raça de missionário, a gente observa tudo. Mas não deu um vacilo, agora com o meme, meu amigo.
Você está lá, de jeito assim.
Agora com o meme, mas ainda estava aqui, eu disse, meu Deus, segura, Senhor. Eu olhava assim, olha o menino desesperado já, meu amigo. Só foi no que deu. Só vi as perninhas das velhinhas.
Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu.
Meu amigo, e pra gente se controlar? Quem se controla? Baixou a cabeça assim e o povo, ai meu Deus, a minha coluna, ai minha vida, não sei o que, ai meu joelho, ai meu Jesus, me ajude. E isso, tipo, numa emoção de oração. Quebrou a emoção da oração.
Já teve que conduzir um momento de cura ali.
Cara, a gente passa por muita resenha. Muita resenha.
Pai, vou falar do nome aqui, do Luquinha, né? Ô Luquinha, obrigado, Senhor. Naquele acampamento teve um episódio que saiu sensacional. Acho que você que estava conduzindo um momento aí falou assim: ah, vamos fechar os nossos olhos e vamos dando liberdade pro Espírito Santo e tal. Você sentir vontade, pode andar por aqui e vai dando liberdade. O Luquinha me mete um violino. E é desse jeito, né? Tipo, a gente já tá aqui vidrado, né? Ligado pra qualquer coisa. O Luquinha me fecha os olhos e sai andando e me mete um violino aqui. Eu começo a tocar e dançar. Eu falei, ah...
Eu queria estar na cabeça dele, velho. Aonde ele tava com esse violino na hora dessa?
Rapaz, essa emoção do Espírito Santo aí foi sensacional. Já compôs uma música, já...
Não, eu tive uma situação parecida. A gente tava no encontro e a menina fechou o olho, começou a bater asa e tal. E voando, segura essa menina. Essa ela vai voar daqui, cara. Ela pode.
E pior que assim, a gente vê e não tem como, né? A gente já vê esses pontos, a gente já pensa na resenha, né, velho? Porque, caraca, não tem como.
Na hora a gente fica, nossa, né? O Espírito Santo, mas 2 minutos depois, tava lá, olhando pra menina, voando, o Espírito Santo.
Eu contei pro Jordan ontem num episódio, né? A gente tava num encontro, eu tava coordenando a equipe do encontro.
Esse é bom.
Aí a gente tava na igreja, aí terminou de um momento a igreja, a equipe toda saiu, né? E ficou um rapazinho. Um rapazinho ficou sentado no banco, né? Lá.
Isso aqui é o. Fala que é o Luquinha, velho. Isso aqui é melhor chamar o nome dele.
É, o Luquinha tá sentado no banco, né? Aí eu cheguei lá, a galera toda saiu aí. Eu cheguei no Luquinha e falei, Luquinha, bora essa foto aí, Luquinha. Imóvel, filho. Ali, o olho fechado e de boiando. E eu escuto que ele de novo. Ei, bora essa foto aí. Aí ele levantou a cabeça e falou, baixei aí. Peraí que eu tô rebojando. Fechou o olho, velho, e voltou, velho.
Mas teve uma vez lá, a menina mesmo, a menina toda elegante, foi repousando. Aí quando ela repousando, teve demora, foi caindo, aí jogou o cabelo aqui assim, ó.
Oh!
E ele repousou aqui, porque ela não queria, segurou o cabelo dele aqui assim, ó.
Slow motion.
Toda
já
toda
rolou até delicada. A musiquinha, velho. E pior que a gente só... O olhar do missionário tá sempre nos memes, né? Uhum. Você não vê a pessoa ali que tá, nossa, tá... tá...
Não, mas negócio... é do nosso povo, é do nosso povo. Isso que fica bem claro que é do nosso povo.
Ah, é, né? Se acontecer que a nave do povo cair da cadeira, você não...
Eu digo que é na minha comunidade. Mas demais, a gente vai passando por muitas, velho. É muito, muito massa que a gente vai conhecendo realidades diferentes, culturas diferentes, a comida é diferente. Então imagina, eu tô aqui, de repente eu vou pro Pará. Então, é totalmente diferente, né? Você vai se adaptando a isso, né?
Você almoça piqui hoje aqui, lá tá açaí com peixe.
Açaí, né? Com peixe.
E você já rodou o Brasil? Sim, quais foram as cidades que você já passou? Muitas, né? Eu acredito.
Eu já passei por muitas. Eu, assim, todas as regiões do Brasil eu já fui. Todas. Mas não todos os estados. Em 2019, eu acho que foi um ano que eu mais viajei, antes da pandemia. E eu nunca imaginava que eu ia viajar. Cara, eu comecei sendo baterista. Uhum. Então eu ia pro grupo de oração pra tocar bateria. Né? Inicialmente eu não ia pro grupo de oração pra nada, só pra jogar bola e pra ficar namorando lá. Mas depois, quando Jesus me pegou, meu filho, aí eu comecei sendo baterista. Né? Eu nunca imaginava que eu ia pregar, ia viajar. Isso não tava nos meus planos. Uhum. Isso tava nos planos que Deus queria pra mim, né? Eu só fui. Beleza. Em 2019 eu acho que eu visitei mais de 150 cidades do Brasil. Sem sombra de dúvida.
Que legal.
Sem sombra de dúvida. Com isso, com toda certeza. Tem final de semana que, quando é, por exemplo, no meu estado mesmo, eu fazia no domingo três cidades. Fazia três cidades. E às vezes a logística não era muito boa. Por exemplo, tem uma vez que eu me lembro que eu saí da minha cidade, fui para uma cidade do sertão chamada Arco Verde. Arco Verde é mais ou menos umas 4 horas, quase 5 horas de viagem. E fui pregar lá de manhã no PHN. Preguei nesse PHN. De lá eu tirei, voltei, fui para Caruaru. Então de lá para Caruaru já é voltando sentido minha cidade, era no caminho. Mas depois eu passei pela minha cidade, fui para Recife, depois voltei de novo para minha cidade. Então três cidades, isso no domingo. Uhum. Então às vezes eu saía, por exemplo, saía do carro com a palavra na mão e nem esperava nada. Eu só disse, não, só quero um copo com água, e já estava do lado do irmão que estava conduzindo a oração. Uhum. Então, era muito intenso, né? A pandemia diminuiu muito, mas a gente já viajou muito, muito mesmo. E, olha, o que é de Deus para a vida da gente vai acontecer? Porque eu sempre digo, eu nunca divulguei minha agenda, eu nunca fiz direto isto, eu tô aqui, vamos lá. Eu nunca fui muito apelativo nisso, eu não sigo muito essa linhagem. Uhum. Tem missionários que registram tudo... Enfim, eu não sou assim. Eu gosto de viver a missão, eu gosto de ver a missão acontecendo e depois a gente partilha. Uhum. Mas o que é de Deus pra vida da gente vai acontecer. Entendeu?
E assim, acho que vocês dois já devem ter sofrido essa situação. Por exemplo, vocês têm a vida missionária que de fato tem os perrengues e tudo mais, as dificuldades. Mas a dificuldade de preconceito com outras pessoas, tanto nas mídias sociais, vocês que já têm um público, etc., vocês sofrem preconceito também com isso? Tipo, pessoas que te atacam de várias formas, com mensagens, às vezes nas próprias publicações, até mesmo nas próprias missões.
Na minha pode ver, tá cheio lá.
Sério?
Eu fui pregar nessa pandemia numa cidade, lá no estado mesmo, e fui pegar pro pessoal da Crisma, né? Aí beleza, o padre me chamou, um padre muito amigo meu, disse, João, pode ficar à vontade, você vai pregar sobre João Batista. Aí, cara, a bola veio quicando, né? Eu só bati de primeira, né? Tava na frente do gol, eu tinha que bater, então não tinha como, né? Aí, meu amigo, pegando o menino de crime, eu disse, rapaz, eu vou mandar real pra esse menino, que esse menino é mais besta, não. Cara, mas foi uma cajadada, meu filho. Foi lapada, meu filho. Carne boa só pra achar bem batida. Agora foi batida. Porque o menino ficava assim, ó. E o padre lá rindo. Muito bom, muito excelente. E desceu o cacete no feminismo. E da linhagem que quer entrar na igreja, desse modernismo que quer entrar na igreja, que a gente não pode permitir. Cara, depois disso aí, chama-se hater. Os haters.
Eu acho que é.
É isso que se chama?
É.
Cara, no meu Instagram, pode ver lá nas minhas publicações. Crente nojento. Que nojo. Católico horrível. Como é que você se sente mandando as pessoas se matarem? Porque lá eu dizia que a gente precisava dar a vida por Jesus. Então, na cabeça dela, a gente tinha... Eu tava induzindo as pessoas a se matarem. E aleluia. É martírio, minha filha. Glória. Eu quero que você escute esse podcast. E Deus te receba. Vamos embora. Então, cara, depois disso... ele foi assim. Mas, tipo, só por fake... Não mostrava a cara.
Não, mas é claro.
Mas, cara, covardes, né? Batia muito em cima, muito em cima. Os outros, não. A maioria dos seguidores é, que tá ali, né? O meu Instagram é meio que aberto, então todo mundo pode seguir, né? Mas a maioria reza aí, tá com a gente, mas a gente recebe muita perseguição. Pelo menos nas redes sociais, recebe.
E é uma forma que tá incomodando também, né?
Não, é com certeza. Tá dando certo. Eu, engraçado você falar disso, porque terça-feira no Louvor mesmo, um rapaz me chamou no canto para conversar, para falar sobre isso. É, eu até que nas redes sociais eu não sou tão atacado assim, não. É tranquilo, ali não tem tanta perseguição. Mas aqui mesmo, assim, nas realidades que a gente tem aqui, às vezes o povo nem conhece a gente, assim, não, nunca sentou com a gente, agora tá sentado nós três aqui.
Sim, é verdade.
A pessoa nunca sentou com a gente aqui, ó, e ela cria uma ilusão de quem você é. É um rapaz, amigo meu, assim, a gente tá tendo, criando uma amizade muito massa, né, e tal, ele tá frequentando o Louvre, ele falou, irmão, eu queria te pedir perdão, ele terminou o grupo de oração e me chamou no canto. Eu queria te pedir perdão, eu falei, ah, irmão, o que foi? Eu queria te pedir perdão, porque por ouvir falar quem era o Marcelo, um Marcelo Braz, que o povo falava aqui na cidade, eu criei uma ilusão de quem era você, assim, na minha cabeça, pra mim, você era um cara arrogante, você era um cara não sei o quê, ele falou, e eu tô vendo que é completamente diferente daquilo que eu tinha... pensado, né? E porque as pessoas que não conhecem a gente, às vezes vê a gente pelo Instagram, ou às vezes vê a gente num encontro, e aí às vezes porque por conta do cansaço, tudo, às vezes você não consegue dar atenção pra todo mundo, a pessoa já tira que você é arrogante, que você é
não sei o que. Não, cara, e falando disso daí, eu me lembrei da situação por causa do Mister do Avivamento. Cara, aí colocou lá e eu nem sabia, porque não foi eu que criei. Eu não sabia que ia ficar esse nome Mister do Avivamento no meu Instagram. Então, às vezes, as pessoas dizem, qual é o teu arroba? Não é isso? Aí o arroba é Mister do Avivamento. Aí vou ter que explicar a história do povo, né? Beleza. Mas começou desse jeito. Quando eu fui pregar no Ceará, no interior do Ceará, quando eu fui pregar no interior da Bahia, aconteceu realmente uma coisa que me assustou. Que daí eu fiquei nervoso, assim, porque, assim, eu sou um cara que, tipo, eu... fico meio, cara, o cara não gosta de mim, mano, o cara nem me conhece, mano. Eu fico preocupado porque o cara não gostou de mim, entendeu? Se eu faço de tudo pra galera gostar, enfim. É o meu jeito, né? Independe de quando eu tenho entrado na vida missionária, eu sempre fui assim. Cara, quando eu cheguei nesses dois lugares, o mesmo discurso, ele me chegou no final e disse, cara, eu queria te pedir perdão. E o da Bahia, ele mandou uma mensagem pra mim no tempo da quaresma. Eu queria te pedir perdão, irmão. E eu me assustei, né? Ele leva logo um impacto no peito, né? Que foi que eu fiz?
Que aconteceu?
Aí, não, cara, porque eu te julguei, cara. Eu vi teu Instagram, então eu te achava o Mister do Avivamento. Cara, o cara tá se achando demais, mano. Quem é esse cara? Tá se achando bonitão do Avivamento. E ele começou a barba. Aí daí eu criei um pisca-alerta. Eu disse, caramba, mano, eu vou tirar isso no meu Instagram, velho. Eu vou tirar isso. E eu tava decidido de tirar o arroba estafamento e eu tava decidido de tirar. Né? E até o tema do meu livro, né? O tema do meu livro, que eu tô... Em nome de Jesus, eu quero terminar esse final de ano e início de outro. É a geração misinista do avivamento itinerário de um jovem pentecostal. Eu vou falar sobre a minha realidade de trabalho, de vida, enfim. E depois disso eu criei aquele pisca-alerta. Eu disse, cara, eu vou tirar. Eu vou tirar, esse arroba, eu vou tirar. E eu tava decidido. Chegou o quê? Recebi um convite para pregar no Mato Grosso, no Cuiabá. Isso pela primeira vez. Foi, pela primeira vez. E eu tava decidindo tirar. E o padre ligou para mim. Alô? Você que é o Mister do Avivamento? Aí eu... Sou eu mesmo. Não, eu sou o padre fulano de tal e eu quero trazer você para pegar na minha paróquia, no encontro de avivamento que vai ter aqui. E ali Deus falou comigo, velho. Eu disse, caramba, a galera já não me conhece pelo nome.
Uhum.
A galera já, às vezes, não me conhece como Jordan. A galera já me conhece como Mister Avivamento. Eu, caraca, e agora? E eu senti Deus falando comigo, eu não tirei. Né? Mas é perrengue, porque às vezes tem umas coisas que nos assustam. Chega uma pessoa do nada porque não nos conhece ou criou uma imagem da gente.
Ouviu falar.
Ouviu dizer. Coisa. Satanás tem dois nomes. Eu vi dizer, eu soube. É a mesma coisa de demônio. Só que são apelidos.
Mas as pessoas, de fato, elas têm até mesmo o ego ferido, né? Ah, igual o Marcelo falou, às vezes não dou conta de dar atenção pra todo mundo. Aí a pessoa fala alguma coisa e você não responde direito. Eu mesmo tenho que pedir perdão pro cara que pede água francesa aí. Eu criei uma imagem dele, mas eu vou pedir perdão também.
Não, mas eu criei uma imagem dele porque eu sei a imagem dele agora.
Ah, então vou você, então.
Mas...
Não, eu
mas
tô no estado de pecado, eu tô na verdade.
Mas acontece, porque assim, na missão, não tem como você dar atenção pra todo mundo. Porque você vai, igual o Jordan prega aí no Brasil inteiro. Tem conta que o cara prega, tem 800 pessoas, mais, como é que você vai dar atenção? E tem gente que quer a sua atenção o tempo inteiro. Fica no seu pé o tempo inteiro, não deixa você nem conversar com os outros. E aí, essa pessoa, porque às vezes você não consegue dar atenção, tá cansado, a galera cria essa ideia, não? Que cara arrogante, esse aí é o missionário que veio.
E né? Acha que eles têm obrigação de dar atenção pra todo mundo, né? Se você não dá, aí fica, fica com imagem ruim também.
Eu fui pregar uma vez no estado aí também, que o povo, depois, uma menina me mandou uma mensagem também, nossa, queria pedir desculpa, porque eu achei que você era arrogante, porque você não conversou com ninguém, não sei o quê. O povo tem que esquecer, não lembra que a gente também é pessoa. Eu, Marcelo, por mais que não pareça, eu sou um cara extremamente tímido, velho. Eu, assim, eu sou muito desenvolto com a galera que eu conheço. Às vezes eu vou na missão, eu sou desenvolto. Assim, quando eu tô pregando, eu sou desenvolto. Mano, se eu tô num lugar que eu não conheço ninguém ali, eu vou sentar na mesa pra almoçar com a galera que eu não conheço ninguém, velho. Eu... murcho. Eu sou tímido. A Brenda mesmo, quando eu fui conhecer os pais da Brenda, ela até falou, mas que é isso?
Cadê o homem que eu me apaixonei, Deus? Volte!
Não, mas então assim, tem vezes que você vai, você não conversa com o povo, não é porque você é arrogante, não, porque às vezes você é tímido pra caramba, você não tem coragem de ficar ali. Nossa, o Jordan não tem isso não, porque você é sem vergonha.
Porque a gente, eu fui criando isso, porque, por exemplo, eu chegava nos lugares e eu dizia assim, cara, se eu não fizer amizade com a galera, eu vou passar 4 dias aqui.
Sem água, né?
Sem água, mano.
Sem banheiro.
Aí eu peguei, não, mano. Aí eu fui meio que prendendo, perdendo isso.
E aí a gente tem que aprender isso na marra. Então, sim, às vezes, eu mesmo na missão, eu sou o cara que eu vou fazer gracinha com todo mundo, eu vou brincar. Foi o mecanismo que eu encontrei pra vencer a minha timidez. Sim. Então, ali eu vou brincar com a galera, vou fazer alguma coisa. Mas assim, tem vezes que a gente não dá atenção pro povo, né? Porque a gente é arrogante, tá? Porque às vezes tá com vergonha, às vezes tá cansado, às vezes tá alguma outra coisa, às vezes a gente tá pensando no momento que a gente vai fazer, na pregação, então a gente quer focar ali, né? Então assim, o povo às vezes não a gente é muito incompreendido. E aí chegou lá terço, o cara falou pra mim, eu queria te pedir perdão. Foi desse jeito, meteu uma bicuda no meu peito, eu falei, o que eu fiz, mano? Aí ele falou, não, porque o cara, o povo falava assim, o povo falava isso do louvor entre amigos, o povo falava assim do Marcelo. E eu queria te pedir perdão, porque é totalmente diferente o que eu tô vivendo aqui. Porque ele tá participando do louvor já tem algumas semanas. E ele falou, é totalmente diferente do que eu pensava. Você é um cara totalmente diferente. E assim, não é que eu sou bom não, velho. Mas é porque... E assim, a gente precisa conhecer a vida do missionário. A gente precisa conhecer o Jordan. A gente precisa saber o que o Jordan gosta, né? Quem é o Jordan? A gente não pode parar só na missão do Jordan. Porque a missão do Jordan faz parte de quem o Jordan é. Então, assim, o Jordan é mais do que a missão. A missão faz parte daquilo que ele é, mas ele é mais. Então, ele é um cara, um jovem ali, um doutor de química, que vai ser...
Acabou de falar, escritor também.
Escritor, compositor, baterista.
Eu tenho que diminuir os meus fluxos de algumas coisas pra terminar de escrever minhas coisas. Mas tem muita coisa aí pra mim.
Mas eu fiquei agora curioso sobre isso. De fato, sobre o livro, fala... demais assim, o que você tá pensando em colocar, você tem data, eu sei que vai estar em todas as agências do Brasil.
Precisa de ajuda de lançamento do livro, a Agência Filhos está aí.
Com certeza. Vai estar na Agap, né? Certeza.
Eu só não lancei ainda, porque eu queria fazer um lançamento de algo, a gente chama de, como se fosse algo isolado, sem nenhuma editora, é o quê? Vocês que são...
Independente.
Tudo. Independente, algo mais independente. Porque eu procurei algumas editoras e, por exemplo, até a quantidade de livros que eu teria seria limitada. Então, eu tinha que... Por exemplo, eu vim pregar em Anápolis. Então, eu devia dizer assim, tu vai lá na editora, vai lá no site e tu pega. Mas, às vezes, a galera quer comprar agora. Uhum. Entendeu? Aí teve essa problemáticazinha, né? Mas, assim, já faz um tempo que Deus tem pedido pra mim esse livro. Falar sobre um pouco da minha realidade. como é que, tipo, um missionário entrou numa Universidade Federal de Pernambuco, é a maior e melhor do norte e do nordeste do Brasil, é essa universidade, e vivenciar um contexto de universidade hoje, de universidade pública,
uhum.
que é uma realidade onde um cristão, ele é muito perseguido lá dentro. Então, como é que foi para eu estar sustentando isso? 5 anos de graduação, 2 anos de mestrado e agora 2 anos de doutorado. E é fato que antes eu estudava numa cidade que é chamada Caruaru. Minha graduação foi lá. Meu mestrado e meu doutorado é em Recife. Né? Então, assim, estar nesse meio, como é estar nesse meio e ainda você sustentar aquilo que Deus te deu como promessa? Então, vai estar falando muito sobre isso. Vai estar falando sobre temas específicos de jovens, né? Castidade. Vai estar falando sobre o avivamento, esse mover de Deus sobre a juventude. Então, assim, vai ser algo muito profundo, sabe? Vai estar falando, não é um livro da minha vida, mas eu vou estar falando um pouco da minha vida. Porque, por exemplo, quando eu entrei na universidade, vou lembrar, acho que foi 2013, cara. E eu sempre falo esse testemunho, porque foi incrível. 2013 eu entrei na universidade, foi o ano da jornada. Então eu cheguei perto de uma professora, que era minha professora de física, né? Hoje ela me permite até dizer o nome dela é Dani, vai ter o testemunho dela no meu livro, e ela é professora de física, né? E ela chamava muito palavrão, mano. Mas era muito, eu não sei se aqui chama palavrão, é palavrão também, né? Então chamava muito, cara, ela chegava, a boa noite dela era só um negócio escroto mesmo, e eu, caramba, bicho, que isso? Teve um dia que ela não tava fazendo isso, e eu disse, caramba, velho, eu vou falar com essa professora. Aí já veio o profetismo dentro, eu vou meter fogo nessa mulher agora, e glória a Deus e aleluia, vamos pra cima. Cheguei lá e disse, professora, só não tá bem não. Já cheguei já, só não tá bem não.
Uhum.
Ela falou, é verdade, eu disse, olha. E aí eu comecei, como é que essa... Como é? O dia tá imaginando. Eu disse, como é? O que é que tá acontecendo? Ela disse, não, minha mãe tá no UTI, tá no estado terminal, ela tá com câncer e tudo mais, pererê. Aí eu disse, professora, eu vou dizer uma coisa, eu sou missionário católico, e eu vou dizer uma coisa, Deus, ele pode curar sua mãe. Deus pode curar sua mãe, ele vai curar sua mãe. Aí eu comecei a falar de Nossa Senhora e da intercessão de Nossa Senhora no milagre. Aí eu citei até João 2. Beleza. Cara, quando foi na outra semana, ela não veio. Eu disse, oxe, matei a fé, ela da fé. Matei a fé.
Foi mal.
Matei a fé. Eu
segurei as minhas risadas.
Não, eu disse, matei a fé. Em uma semana eu cheguei profetizando que a mãe seria curada. Não, dessa semana a professora não veio. Eu disse, oxe, morreu, tranquilão. Não tem pra onde correr. E eu olhei pra minha amiga lá, que era de uma cidade lá, Tati. Eu disse, oxe, Tati, a mulher, a véia morreu, velho. A véia morreu. E qual cara que eu vou agora terminar a disciplina?
Uhum.
O professor já não acreditava. Beleza, quando foi na outra semana, a professora, no final eu quero conversar com o Jordan e com o Tati. Mano, eu não prestava atenção mais nada, não, em física, não. Eu só queria conversar com a mulher no final.
Uhum.
Ela disse, olha, durante essa semana, foi a semana mais difícil da minha vida. Ela começou a chorar. Pá, pá, caramba, velho. E eu já dentro do meu coração, falei, tava em dúvida, velho. Negócio sem discernimento, meu irmão. Tem que se ligar, pô. E eu dentro do meu coração, com a certeza que tinha sido Deus mesmo, velho.
Uhum.
Ela chegou e disse, olha, quando eu fui pro hospital, eu lembrei do que você disse. E eu tinha uma Bíblia velha lá, eu abri essa Bíblia. E ela disse que quando abriu foi mesmo nas passagens de Mateus 8, Mateus 9, cura do leproso, cura do paralítico. Ela disse, cara, se esse Deus que Jordan falou existe mesmo, eu quero que ele cure minha mãe. Cara, ela chegou no hospital, quando chegou no hospital, e aquela muvuca, vamos se despedir, aquela coisa toda, aquele chororô. Só sei que passou uma hora assim que ela disse, que depois o médico chamou, eu quero falar com a família da, não sei o nome da mulher. Chegou lá, cara, quando terminou tudo, o médico disse, olha, a gente tá surpreso, porque sua mãe, ela... A gente precisa fazer alguns exames. Fizeram exames, cara, ela passou mais um dia na UTI, e depois não conseguiram mais detectar o câncer terminal que ela estava. Não conseguiram mais detectar. Então ali, a mãe dela foi curada, cara. Ela passou 3 dias no hospital comum e saiu. Caramba. Então assim, esse é um testemunho que eu guardo na minha vida inteira, velho. Porque eu era primeiro período na faculdade. E às vezes o que é que acontece com os nossos jovens? Ele chega na faculdade e tudo que ele construiu no grupo jovem, na pastoral, é destruído em um mês de universidade. E eu digo, não é. Se você está firmado em Cristo, querido, nada vai abalar tua fé, nada vai abalar aquilo que tu acredita. Porque tu sabe que tu colocou tua confiança, tá ligado? Aí, cara, isso foi fluindo de forma tão louca
que na universidade a galera de pastoral, de encontro de jovem, batia na porta e dizia, quem é Jordan? Aí eu dizia, não sou eu, poderia falar contigo, olha, eu sou coordenadora da pastoral da juventude, eu tenho um grupo de oração, olha, eu tenho uma JC na minha cidade, olha, eu tenho um movimento jovem lá, eu queria que tu fosse lá, pô, me disseram que tu prega e tal, não sei o quê. E o fluxo começou muito grande na faculdade. E daí as coisas foram acontecendo.
As pessoas quando entram na faculdade, aqui mesmo a gente tem uma realidade, né? Ah, vai, passei na, sei lá, UFG, não sei o quê. Ah, o povo, igual você falou, o povo já, não, vai virar esquerdista, não sei o quê, vai ser completamente corrompido.
Mas
é porque são pessoas fracas também, se for, né?
Não, e não precisa nem ser faculdade pública. É. Aqui em qualquer, não só aqui, eu sei que é uma realidade do Brasil todo. A faculdade ela mata muitos chamados, mas não é porque a faculdade se mata, é porque a gente, os jovens não sabem onde depositar sua confiança. Você vê ali um jovem que o cara, nossa, velho, coisa mais linda antes de entrar na faculdade, não sei o que, no grupo de oração, prega e vai na missa todo dia. Quando entra na faculdade, parece que vira do avesso. Assim, o padre Joel uma vez falou, deixei pro amigo meu foi confessar com ele, falou, uai, filho, sei como é que você tá andando no mundo, não, você tá andando de cabeça pra baixo. Parece que o jovem entra na faculdade e ele começa a andar de cabeça para baixo. Tudo que ele viveu antes da faculdade, ali é tudo invertido. E é uma realidade que, querendo ou não, se não tiver... se a gente não souber em quem a gente colocou a nossa confiança, na faculdade ali, a faculdade vai roubar, vai matar o chamado que Deus tem para a vida de muitos jovens.
É louco isso.
Eu, na minha faculdade também, eu vivi 5 anos. Eu e o Breninho, nós passamos 5 anos na faculdade. Medicina veterinária eu fiz, né? Vocês não acreditam, mas foi medicina veterinária. Aí dava 9 horas da manhã, o povo tava abrindo boteco, velho. E era o menor dos problemas era o povo abrindo boteco 9 horas da manhã. A gente via coisas ali na faculdade, no corredor da faculdade, que eu falo até hoje, mas não é possível. E a gente, eu, Marcelo, como um missionário também, na minha realidade ali, muitas vezes eu via os meninos com a rodinha de menino falando sobre coisas que não, né, coisas chulas. Eu chegava, eu nunca preguei ali na minha faculdade, nunca, velho. Eu chegava ali na galerinha e o povo falava, velho, vamos parar de falar, porque o Marcelo chegou e tal. O povo falava assim, nossa, o Marcelo prega, o Marcelo... Nunca falei de nada, assim, de Deus ali, nunca preguei,
isso
nunca levei a Bíblia.
Ministro de Avivamento é isso aí.
Nunca levei uma Bíblia pra faculdade. Também mano, não. Era você chegar, as pessoas precisam entender que, aquilo que São Francisco dizia, você prega o Evangelho se necessário, são as palavras. O nosso modo de viver tem que pregar o Evangelho. Então, na faculdade era muito isso. As pessoas viam aquilo que eu e o Breninho vivíamos, não porque nós falávamos, mas porque nós vivíamos. Então, às vezes, a gente se abstinha de participar de conversa. Então, tinha lugares ali, tinha coisas que a gente dava uma opinião diferente do que a galera estava... Porque a gente tem que entender que a faculdade ela vai fazer parte da nossa vida, mas o chamado de Deus para a nossa vida, os dons de Deus para a nossa vida, eles são irrevogáveis. A faculdade vai passar depois de 5 anos, mas aquilo que Deus tem para a minha vida não passa. Então as pessoas precisam entender isso, né? E eu fico muito feliz com esse seu testemunho, porque, caraca, se todos os jovens que têm esse chamado, esse chamado não é nem de missionário, véio, de ser cristão. Se você é um jovem cristão, véio, a realidade que você vive precisa ser mudada, a faculdade que você vive precisa ser mudada pela sua vida, né? Eu fico muito feliz com esse seu testemunho, porque se todos nós tivéssemos esse chamado e assumíssemos esse chamado de ser de Deus de verdade, as nossas realidades seriam transformadas, né, velho?
E quando você assume essa identidade de cristão em qualquer lugar que você vai afastar muitas pessoas, e que bom que você vai afastar. Mas ao mesmo tempo você vai chamar também pessoas para você. Poucas, mas que bom que também que sejam poucas também, porque são aquelas que sejam sinceras. Então, igual o Marcelo falou, a faculdade ela não é uma vocação, você não vai ficar lá a vida inteira. Mas o tempo que você passar lá, você tem que ser você mesmo. E se você é um cristão, seja um cristão. Cara, psicologia, por exemplo, na faculdade aqui, acho que em qualquer lugar do Brasil, eles não citam, por exemplo, São Tomás de Aquino. Que São Tomás de Aquino pegou aquilo que Sócrates colocou, porque o Sócrates é o pai da psicologia. São Tomás de Aquino, ele escreveu aquilo que Sócrates falava. E eles não falam isso, porque para eles a psicologia começou agora, 1900 e poucos, com Gandhi, com esses caras loucos, com Freud, essas paradas todas. Mas se você não tiver uma cabeça boa, você entra nesse negócio, você esquece da psicologia espiritual, vamos dizer assim, católica. Você entra no homem animal e vai embora, assim. E se você não tiver cabeça para você viver aquilo que você prega, aquilo que você vive, todos os podcasts a gente vem falando isso, né? você viver a verdade, a sua verdade. E a verdade que a gente tem é Cristo. Então, se você viver Cristo no seu dia a dia, você está vivendo a verdade. E, cara, você vai afastar muita gente. Que se lasque, deixa se afastar, vai para lá. Essas pessoas que chegavam lá, ah, não, vamos parar de falar, porque o Marcelo chegou. Ótimo, cara, para mesmo, cheguei mesmo. Ah, foram, tinha 15 na rodinha, foram 14 para lá, ficou só um. Ótimo, já tá dando certo já.
Eu vejo isso no carisma da nossa comunidade. Eu sempre digo o seguinte, a gente não foi chamado para viver numa comunidade de vida. Né? Possa ser que daqui a um tempo Deus nos direcione a uma comunidade de vida. Mas eu, Jordan, vejo o reino de Deus sendo estabelecido assim. Por exemplo, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem biomédicos, farmacêuticos, engenheiros, pedreiros, eletricistas, todas as profissões nós temos de jovens na comunidade. E eu consigo ver o reino de Deus estabelecido onde? A menina chega perto de mim e diz, Jordan, eu fui fazer um tratamento, uma consulta, tem psicólogos lá. E quando a gente vai trazer isso daí, querendo ou não, eu introduzo aquilo que nós temos como doutrina. E aí eu consigo ver a presença do avivamento acontecendo na vida das pessoas. Aí eu tava começando a ver um Pilates. E eu tava colocando em vez de colocar algumas músicas, eu tava colocando músicas, sei lá, da Cola de Deus, de Adriana, enfim. E a mulher que tava lá, ela começou a desabafar comigo, ela começou a chorar fazendo Pilates. Eu disse, o reino de Deus está sendo estabelecido aí. E isso é mover, isso é o avivamento. O avivamento é isso. E eu começo a ver realmente isso ser estabelecido. Professores na sala de aula, entendeu? Engenheiro, eu vejo muito, por exemplo, a gente tem um pessoal que é arquiteto lá na comunidade. E sempre eles dizem o seguinte, eles vão conversar com você, e vai dizer qual é o teu projeto da tua casa, do teu escritório. É esse, beleza. A gente vai fazer um esboço e a gente vai mandar pra você. Eles sentam, eles pedem o Espírito. E eles dizem, Senhor, eu não quero realizar apenas o sonho dessa pessoa, mas eu quero que o teu sonho seja realizado através de cada detalhe da parede, do móvel que vai entrar. Cara, aí está o estabelecimento do reino de Deus. Eu não consigo estabelecer o reino de Deus se eu vivo isolado na minha comunidade e espero que as pessoas vá até a minha comunidade. Eu, Jordan, não consigo ver o reino de Deus assim. Que a gente tem comunidades que se isolaram, comunidade de vida que se isolaram, e as pessoas só vão até lá de encontros e encontros. Uhum. Entendeu? A galera de lá não vive o dia a dia. Então imagina, tu vê um professor de química missionário. Tu vê uma fisioterapeuta consagrada a uma comunidade. Eu lembro por quê, cara. Isso me marcou muito, velho. Eu tenho uma professora, o nome dela é Roberta. É uma mulher incrível, cara. Professora Roberta, ela foi minha professora também na Universidade Federal. E ela depois veio conversar comigo, ela disse, Jordan, eu posso te falar uma coisa? Eu disse, pode. Ela fez, tu sabia que eu era membro de uma comunidade de vida? Eu disse, sério? Ela fez, A gente estava num momento de transição de uma comunidade de aliança para uma comunidade de vida. E ela disse que o fundador chegou perto dela e disse assim, olha, você tem que escolher. Ou você continua a sua vida acadêmica, ou você continua a sua vida dentro da comunidade. E ela disse, Jordan, eu estava entrando no doutorado. A comunidade, Jordan, era tudo para mim. Mas eu via que o sonho de Deus para a minha vida era que eu terminasse o doutorado, que eu ensinasse, mas que eu não deixasse. E o ensinar também faz parte do mover de Deus na minha vida, entendeu? Faz parte da providência de Deus na minha vida. Beleza. Mas o fundador e a pessoa que acompanhou ela não deixou. Cara, essa menina se revoltou com a comunidade, se revoltou com a igreja, se revoltou com tudo. E ela veio falar a história dela para mim. Aí eu comecei a imaginar, mano, eu poderia ter uma professora de química, pós-doutorado ela fez, consagrada a uma comunidade. E eu não tive. Porque eu queria que ela largasse tudo e ficasse aqui. Porque eu queria. Não era porque Deus queria que acontecesse. Então a gente precisa ser maduro, bicho. Porque senão a gente começa a perder vocações muito, muito fácil. Por exemplo, a minha orientadora de TCC e o esposo dela, elas faziam parte de uma comunidade também da cidade de Recife. E ela disse, Jordan, eu vou dizer uma coisa. Eu te entendo porque eu também partilhava na minha comunidade. Eu disse, era certo, pessoal? Ela disse, era. E Deus começou a juntar professores que faziam, na minha época, na minha idade, a minha realidade de vida. E eles olhavam assim e diziam, Jordan, não sei como é que tu consegue. Eu disse, eu sempre busquei primeiro o reino de Deus. As outras coisas vão convergindo. Romanos 8, 18, tudo bem, concorre para aqueles que amam a Deus. E cara, eu vejo isso estabelecido na minha vida de forma palpável e real. Não é um achismo, é real. Quantas vezes eu saí em missão e tinha prova na segunda-feira? A galera tá me escutando, preste atenção. Você vai fazer assim. Se tinha prova na segunda-feira. Cara, eu passava o final de semana inteiro, não conseguia estudar. E eu chegava assim e dizia, Deus,
o senhor tem que agir hoje. O senhor tem que agir hoje. E eu dizia, o senhor, eu estava cuidando das suas coisas. Eu dizia assim, diga o que vai cair na prova. Eu não quero estudar tudo não, porque não vai dar tempo. Eu quero estudar e o que o senhor me fala, o que vai cair na prova. É só o que vai. E eu fechava os olhos, mano, e eu começava a lembrar das questões. E eu, essa questão, e eu começava a circular. Pá. Mano, eu chegava na prova. Cara, você pode ir lá na Universidade Federal. Não é falsa modéstia, eu não gosto disso. Mas eu fui o aluno primeiro na sala, entendeu? Então eu fui aluno primeiro na sala. Eu fui o coisa lá, que recebe lá. E essa realidade me acompanhou muito, velho. Muito. Quando eu chegava assim, ou Deus me dava as questões, ou Deus chegava assim e o professor chegava e dizia assim, ó, galera, eu quero informar o seguinte, hoje não vai ter prova. E eu dentro do meu coração, eita Deus. Cara, dava uma rajada de línguas estranhas, eu dizia, xere, canta, lamassoura, glória a Deus, aleluia, Deus, o senhor é fiel, Senhor. E às vezes quando tinha prova, eu olhava assim e dizia, meu Deus, o senhor nem me disse que ia cair. E o senhor não cancelou essa prova, mas eu vou fazer. Quando era depois, o professor fazia uma atividade, não sei o quê, e pronto. Porque eu busquei primeiro o reino de Deus. Então, é possível. Sabe? E eu, Jora, só vejo o reino de Deus sendo estabelecido a gente dentro da sociedade. Não tem como a gente se isolar da sociedade. Eu fui, aqui tem um corte aqui, que quando eu era moleque eu era doido. Foi briga de faca. Não, tô brincando, foi. Mas eu tava jogando bola, porque eu jogava bola no time da cidade, enfim, viajei muito jogando futsal, futebol. E rasgou geral aqui, porque eu botei num ganchozinho da rede. E eu puxei. Quando eu puxei, rasgou. Cara, quando eu cheguei lá, que eu botei assim, que o médico foi fazer a sutura lá, dar uns pontos, aquela coisa toda. Eu me lembro como se fosse hoje, cara. Ele abençoou a minha mão. Fechou os olhos. Fez o sinal da cruz. E começou a fazer cirurgia. Avivamento. Avivamento. Uhum. Aí. Entendeu? É mais do que eu chegar e fazer uma pregação no final de semana, querido. Eu estou num local onde as pessoas não estão condicionadas a escutar o reino de Deus. Entendeu? E um sinal da cruz, eu olhei assim e disse, mano, o que é isso? Então, quando eu chego em todas as escolas, eu faço sinal da cruz antes. Eu chego assim, as pessoas, cara, já... É isso, o avivamento está aí. Eu chegar e as coisas acontecer, mudar, porque eu estou lá. Entendeu?
Nossa, e é isso, né? Porque, assim, não dá pra gente se isolar, igual você falou. Porque... O reino de Deus vai se estender e vai alcançar todo mundo é se a sociedade for de Deus. Então, se eu tiver um médico que é de Deus, um psicoterapeuta que é de Deus, uma agência de marketing que é de Deus, ali o engenheiro que é de Deus, ali as coisas acontecem, né? Não é se isolar, né? Então, assim, é propagar. É tipo que tem um filme chamado Corrente do Bem. Eu faço bem para uma pessoa, essa pessoa vai fazer o bem para outra, e é assim. E assim com o reino de Deus. Se eu sou de Deus aqui, uma pessoa ela é impactada pelo meu testemunho de vida ali, no meu agir, no meu ordinário, ela vai mudar a vida, e assim a gente vai conseguir anunciar o reino de Deus sem precisar pregar. Porque igual você falou, as pessoas elas são condicionadas a ouvir uma pregação se elas vão para o encontro ou se elas vão para o grupo de oração. E agora que você não está... Eu me lembro de quando eu trabalhava numa agência de turismo, eu fazia muito serviço de banco, né? Trabalhava na questão administrativa. Eu fazia muito serviço de banco. Então, no centro de Anápolis, eu passava rezando o terço, né? Todo dia. Eu ia fazer o serviço de banco, eu ia na rua rezando meu terço. Um terço pequenininho ali e tal. Dava pra ver, mas não era a intenção pra ver. Eu ia rezando porque era o que eu queria fazer naquele momento. Eu me lembro que tinha um segurança, né? Todo dia eu passava ele numa cara fechada ali. Eu trabalhava numa questão de joias, né? E esse segurança todo dia com a cara fechada. E eu passava de boa, rezando meu terço, e eu olhava pro lado, né? Tranquilo, né? E eu fui vendo que eu cheguei. Depois de um tempo, eu ia passando na frente do cara, o cara já ia, opa, bom dia, não sei o que e tal. O cara já ia me comentando, eu não sei o nome dele até hoje, né? Enfim. E eu fui vendo que a realidade onde eu tava, ela ia sendo mudada simplesmente por eu passar rezando um terço. Eu não tava falando de Deus ali. Eu chegava no banco, sentava no banco para esperar minha senha, rezando meu terço ali, o povo chegava e conversava, e falava, e muitas vezes partilhava da vida, e eu encontrava com pessoas, né, que a gente, do nosso meio ali, do Renascer. Então, assim, eu fui vendo que o meio onde eu estava, ele estava sendo transformado, não porque eu estava pregando, mas porque eu tava dando um testemunho ali, velho. Eu pegava um terço e andava na rua. Quantas pessoas às vezes tá pedindo uma resposta de Deus? A Deus, se o senhor tá aqui, me dá um sinal. Às vezes você passar com um terço ali é o sinal que a pessoa precisa. O Mário Sérgio mesmo conta que a mãe dele, quando ficou grávida dele, o médico falou que era pra ela abortar, que já tava morto. E ela falou: Deus, eu não vou abortar meu filho. Mas se o senhor tiver comigo, me dá um sinal. Ela falou que saiu do médico, passou um padre na calçada. Uhum. E ela falou: pronto, era o sinal que eu precisava. Ué. Entendeu? Então, assim, é o sinal que o mundo precisa. São pessoas de Deus dando testemunho que são de Deus.
E se você parar pra pensar, se, por exemplo, você passava rezando o terço. Se você deixasse de rezar por vergonha, olha o tanto de pessoas que não seria. Porque você não tem ideia de quantas pessoas viram você rezando e foram tocadas por isso. E mudou o dia dela e consequentemente a vida delas também. Porque nós somos devotos de São Zé Maria. Uhum. Então a gente sabe que no cotidiano, igual o Jordan estava falando, no cotidiano a gente tem que mostrar que nós somos cristãos também. Porque eu tinha essa vergonha. Eu rezava o terço na mão por vergonha. Tipo, sabe, eu era muito bitoladão mesmo, assim. Cara, quando que eu chegava no meu trabalho, eu colocava o crucifixo na mesa? Nunca que eu fazia isso. Mas depois a gente vai adquirindo uma maturidade, tanto de vida como cristã também, que você fala assim, velho, quem achar ruim, que se lasque pra lá. Mas quem achar bom, não precisa vir falar comigo, não. Mas pelo menos, tipo, eu comecei a colocar o crucifixo, né, no meu trabalho, etc, todos os dias. E sim, involuntariamente, chegava, fazia até um pouco mais escondido, que eu sou meio sistemático, né, das pessoas verem, ainda mais quando você tá em público. Eu colocava beijar e começava a trabalhar. O cara que começou a trabalhar comigo, que tava trabalhando, acho que foi uns 2 meses depois, ele tava levando dele. E colocava escondido também, com vergonha e tal. Eu falei assim, caramba, cara. Olha, se eu tivesse escondido isso, o cara não tava fazendo mais isso. E aí depois eu saí da empresa e ele mandou mensagem agradecendo. Ô, obrigado e tal, trabalhar junto. Eu junto com você, eu levei minha família para confessar. A gente já não ia mais, a gente começou a comungar. Eu falei assim, caramba, cara. Então, algo do cotidiano tão banal como você rezar o terço com o terço mesmo, que aí eu falei, ah, velho, foda-se, vou rezar aqui com o meu terço e tal. Tinha aquele terço pequenininho. E aí, então, pronto, filho, eu vou. E as pessoas, elas vêm e elas não vão assim, ai, nossa, beleza, eu não tava pregando pra ninguém. Mas uma coisa simples, as pessoas, elas vêm e...
Um amigo meu, fui cortar o cabelo esses dias pra trás, ele falando. Ele colocou um crucifixo na parede, assim, né? Ele falou, véi, eu não tinha nada aqui que demonstrava minha fé, minha crença e tal. E eu coloquei esse crucifixo aqui, já chegou gente falando pra mim assim, não, irmão, você tem que tirar isso daí, porque não são todos seus clientes que são católicos e não sei o quê.
Aí eu sou padrão.
E ele falou que por muito tempo ele não colocava por vergonha. Aí ele falou, velho, depois que eu entendi que as pessoas precisam saber que elas estão entrando num estabelecimento que tem Jesus Cristo como Senhor, elas precisam entender que aqui é um lugar diferente. Ah, eu não sou católico. Beleza, você não é, mas eu sou. Ele colocou o crucifixo bem na parede, assim, você entra, você já topa de frente com o crucifixo.
Isso, é tão louco isso, porque isso... O teu trabalho. Todo mundo aqui vive uma vida, entre aspas, secularizada, né? Ninguém vive numa comunidade de vida ou em alguma fraternidade, congregação. Mas é tão louco isso, porque isso precisa ser tirado da cabeça do povo da igreja. Isso é providência, gente. Tu acha que não é providência alguém chegar e se consultar contigo? Tu acha que não é providência o cara chegar e fechar um contrato contigo? Tu acha que não é providência alguém dizer, olha, vamos ter uma aula de reforço? Tu acha que não é uma providência tu chegar e dizer assim, eu queria me consultar contigo? Isso é providência. Sim. Porque às vezes as pessoas chegam assim e dizem assim, ah, não, missionário, servo, tu vive da providência? Eu vivo da providência. Eu vivo da providência. Mas as pessoas têm a falsa ideia de que a providência é você não trabalhar, largar tudo, viver numa comunidade de vida, viver exclusivamente para o reino ali, de realidade de igreja e tudo mais, e vim as coisas da parte de Deus. Isso é providência, mas o meu trabalho é providência. Ou você acha que é possível separar o Jordan missionário do Jordan professor? É impossível. É o meu chamado. O meu chamado é ser professor. E é tão louco isso. Isso é avivamento. É tão louco isso que quando eu entrei, cara, na minha sala de aula, ninguém era católico. Quando eu entrei na minha sala de aula, ninguém era católico praticante. Tinha gente que tinha se afastado da igreja, não sei o que. Tinha as meninas que faziam lista dos caras que ela ficava e mostrava no caderno.
E eu, elas não mostravam pra mim porque tinha vergonha. Mas, cara, eu nunca preguei na minha sala de aula. Mano, quando eu saí, teve um menino que passou por uma crise vocacional. Então ele entrou na universidade, mas Deus estava chamando ele pro sacerdote. Teve um menino que era casado, na verdade amigado, né? Ele não era casado na igreja. Tinha uma menina que era essa das listas. E tinha outras e outras realidades. Esse cara hoje tá tocando na igreja, junto com a esposa dele casada. Esse daqui que tava na dúvida do sacerdócio, saiu, ficou fazendo encontro vocacional, na verdade, os dois juntos. Mas depois discerniu que não era, casou hoje ele tem uma família altamente tradicional. É um cara, assim, altamente da igreja, um cara de Deus demais. É coordenador de um grupo jovem na paróquia dele, né? Um grupo jovem de formação. E a menina da lista, coordenadora do EJC da cidade dela. Cara, isso eu nunca pedi, nunca falei, nunca preguei. Mas é a presença. Lembra da Santíssima Virgem? Ela chegou, Isabel ficou repleta do Espírito. Ela não precisou orar por ela. Entendeu? Então, ser modelo de avivamento é isso, é chegar lá. Aí é onde eu entro no avivamento. O avivamento não é só um derramar do Espírito sobre as pessoas. Não é isso apenas. Isso faz parte do avivamento. Mas o avivamento é uma resposta pessoal ao derramar do Espírito sobre mim. É Deus que derrama o Espírito sobre mim, mas eu que respondo a esse derramar. Avivamento é isso. É eu gerar vida. Trazer vida. E para eu trazer vida, eu preciso responder aquilo que Deus me deu. Então, assim, é estabelecido. Eu até anotei uma parada aqui que foi muito, muito forte lá no meu trabalho. Primeiro dia de aula, eu disse assim, galera, aqueles que quiserem conversar comigo, o professor está à disposição de vocês. Cara, isso ficou em um coração de um jovem lá. A gente chama lá na região Noiado. Uhum, eu não sei se aqui sim. Se chama Noiado. É. Noiadão aqui, ó. Chapéu aqui assim. Eu não sei se aqui já chegou essa cultura do chapéu que tá aqui assim, ó. No olho assim, que o cara olha assim, e aí professor, beleza, professor? E na moral, gera, papai. Tá doido, é. Então, esse cara noiadão, velho. Chegou, depois de um tempo, eu tava na sala dos professores, ele mandou uma mensagem pra mim, professor, eu posso falar com o senhor? Eu disse, pode. Aí ele fez, me conta no refeitório? Eu disse, beleza, você ir lá no refeitório. Simplesmente, ele pegou o celular e mostrou um exame de gravidez na namorada dele. Aí eu fiz, o que é isso? Ele fez, minha namorada, tá grávida. E eu não sei o que eu vou fazer. E a gente começou a conversar, cara. E toda a ideia que tinha sido de aborto, esse tipo de coisa, foi destruída na mente do cara. E eu comecei a alinhar as coisas pro cara. Eu disse, velho, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso. Ele fez, mas meu pai não vai aceitar isso daqui. Eu disse, cara, não se preocupa, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Ele não estuda mais na escola. Não estuda mais. Mas por graça de Deus, encontrei ele lá e ele estava trabalhando. A namorada dele já estava com uns meses já e ele não abortou. Isso é avivamento. Se eu não estivesse lá...
Se fosse um outro professor, né?
É.
Se fosse um outro professor.
Seria...
Uhum. Entende? Então, o avivamento sendo estabelecido aí. Isso é carisma nítido da nossa comunidade. É o rosto da nossa comunidade, isso aí. Se for para nossa comunidade, você vai ver uma galera jovem, uma galera doida.
E juntou o avivamento e a providência, né? O Marcelo falou assim, e se fosse outro professor? Aí eu imaginei que, caramba, não, mas vai gerar uma criança para colocar no mundo, para passar dificuldades e tal. Não, aborto, que é melhor. E a gente tem que assumir, de fato, esse papel onde a gente estiver, cara. Eu falo isso... Porque com as pessoas que vêm pra consultar comigo, eu falo, olha, eu sou cristão, eu não vou pregar pra você. Eu vi até que tinha umas pessoas que entraram, eu não vou pregar, não é uma pregação isso aqui, é uma consulta terapêutica, mas eu vou falar as minhas referências são católicas, são cristãs. E muitas pessoas, uma pessoa veio falar comigo, ah, deixou de falar porque você é católico, etc, e ela não é. Então eu falo, olha, eu sou profissional, mas eu também sou cristão. E eu nunca vou deixar de ser isso. Porque o que acontece também com muitos psicólogos que assumem esse papel cristão, eles são caçados pelo pós-CRP, cara. Não, você não pode hoje, é por lei, ter um crucifixo no seu consultório. Porque senão você é caçado. Miguel Soriani, a gente estava conversando, ele não concluiu a faculdade de psicologia. Porque lá dentro ele foi
perseguido.
Ele foi perseguido, porque ele assumiu um papel cristão no combate à pornografia e masturbação lá dentro. E a faculdade falou, a gente não pode te permitir fazer isso, por lei. Ele falou, não, beleza. Então eu vou sair e vou continuar a evangelização. Hoje o cara é o principal nome nesse papel.
Ele então, faz um serviço muito, muito, muito legal. Não sei se você conhece muito, ele.
Não.
Ele trabalha muito no Instagram. Assim, o Instagram dele ele ajuda muita gente a vencer o vício da pornografia e da masturbação. E um cara que ele faz...
Como é o nome dele?
Miguel Soriani. E o cara, ele não ajuda... Ele não fala, o público dele não é só os jovenzinhos que estão nesse mundo. Cara, ele salva famílias. Porque o papel do cara lá dentro, o homem que está se masturbando no casamento, ele ajuda essas pessoas... Ele salva a casa. A gente vê os testemunhos dele nos stories e tudo mais. Então, o que quer dizer? Você vai ser perseguido. Se você assumir um papel cristão e viver isso, você vai ser perseguido.
É, até onde um diploma vai sobre o seu chamado, né? Então, assim, tem gente que vai a todo custo, né? A todo custo a galera fala, não, eu vou formar, eu vou fazer... E aí, às vezes, o meio ali... É aquilo que a gente falava. O meio, ele mata o chamado que a pessoa tem, sim, velho. Sim. Igual o Soriani. Mano, tô nem aí pro diploma, então. Eu vou ser preso. Beleza, mas eu vou fazer aquilo que... O meu propósito de vida. O meu chamado. O chamado de Deus pra mim vai acima do meu diploma. Então eu vou assumir o meu propósito de vida. O meu propósito de vida é ajudar as pessoas a se libertarem desse vício de não sei o quê. Então eu vou fazer isso aqui. E eu sei que Deus vai prover. Você vê, o cara... Começou lá no Instagram, fazendo. Você entrar no Instagram do cara, hoje ele tem mais de 100 mil seguidores, o cara que atende milhares de pessoas, ele tem curso para ajudar a galera a vencer. Olha o bem que os caras estão fazendo.
O seminário aqui de Anápolis comprou o curso dele, para você ver o tanto que o cara tem o papel de fato. Ele não se deixou de se corromper lá no início e hoje está fazendo um trabalho fantástico, né? É isso que
é o avivamento.
Isso é o avivamento. Isso é o avivamento. Exato. Às vezes a gente se prende, o avivamento não é emocionalismo. O avivamento não é o choro. O avivamento não é o repouso no espírito em si. O avivamento não é o grito. O avivamento, esse pregador é o pregador do avivamento. Não é porque ele é mais agitado ou menos agitado. Entendeu? Eu vivencio o avivamento quando eu tô rezando meu texto.
E o avivamento de Jesus. Não é do carismático só.
Não é do carismático. Não é.
O povo acha que o avivamento é carismático. É. Não é. É pro tradicional, é pro apostolado da oração, é pros vicentinos.
Isso. Então é louco porque a gente vendo isso, a gente tocando nisso. A gente tá tocando no que realmente é o avivamento, sabe?
É isso aí. Você vai estar hoje, né, no louvor e tal.
Vou estar hoje à noite.
Você podia explicar melhor como é que vai funcionar, senhor presidente?
Vou explicar, para quem está escutando isso depois, hoje é dia 2 de outubro. 2 de outubro, o Jordan vai estar com a gente no 5º aniversário, né? Aniversário de 5 anos do Louvor Entre Amigos, do Movimento de Evangelização aqui de Anápolis, né? Do qual eu sou coordenador. Então, hoje o Jordan vai estar com a gente a partir das 17 horas, a gente tem uma programação aí com o Ed Bueno também, um amigo nosso, missionário dos Jovens Sarados. Eu, Marcelo Braz, e o meu amigo Jordan vai estar lá também. E vamos ter um show com a banda Louvor Entre Amigos.
Caramba! E vai ser aonde?
Na Capelania Universitária Santa Clara. Galera que tá aí de bobeira, hoje, Capelania Santa Clara, vai lá escutar o Mister do Avivamento.
Caramba.
Pregar com a vida. O que é?
Essa animação louca.
Não, tem
que
dias,
você
tem lugares que a gente vai que eu olho assim e digo, cara, não era pra eu vir aqui pra pregar. Isso era pra eu vir pra eu estar com o povo. Uhum. Eu acho que isso foi as pessoas foram assim, e às vezes eu digo assim, cara, essa daí não foi as melhores pregações. Mano, você é doido, velho. Que isso, mano? Deus é maravilhoso. Cara, bendito seja Deus pela tua vida, mano. Aí eu, caramba, mas essa não foi aquela, né? Mas é porque Deus, ele tem suas artimanhas, né? Só o último ponto, assim, eu lembro como eu cheguei na cidade e, cara, eu sempre vejo Deus se movendo muito, velho. E eu fui pra essa cidade, uma cidade chamada Ibirajuba, interior de Pernambuco. E quando eu cheguei lá nessa cidade... Aí eu fiz o movimento lá, foi na praça, tem a gente pra caramba, a gente fechou a praça, mano. A polícia ficou lá, a bombeira ficou lá, muita gente mesmo. Parou a cidade. Acabou o negócio, aí chegou uma mãe perto de mim, cara. E ela disse, eu queria que você fosse visitar minha casa. Isso era quase meia-noite. Eu disse, caramba, mano, vou visitar a casa da mulher, velho. Ai, meu sonho é que você vá visitar minha casa. Eu disse, meu Deus, já tava mexendo com o sonho da mulher, o negócio fica mais complicado, né?
Acho que ela te ganharia se falar, vai lá em casa, tem água.
Tem banheiro e água.
Já serve. Cara, quando eu cheguei lá, essa mulher tinha preparado
né? Não só a comida, assim, eu já tinha jantado, né? Mas ela preparou um lanche, cara. Ela preparou uma almofada pra mim, com o meu nome bordado. E aí foi onde me quebrou. Chegou uma criancinha chorando e me abraçou. E quando essa criancinha me abraçou, velho, aí eu disse, por que ela tá chorando? Ela fez, porque o sonho dela era te conhecer.
Caramba.
Aí é que ele mexeu comigo, mano. Eu sou um frouxo, mano. Eu sou mole, né? Aí eu, caramba. Aí ela fez, eu posso rezar pelo senhor? Cara, ela tem uns 7 anos. Eu disse, pode. Mano, eu lembro como se fosse hoje, velho. Eu fiquei lá de joelho no meio da sala lá, na casa muito humilde. E a criança de 7 anos botou a mão da menina na minha cabeça, velho. Ela começou a orar em línguas por mim, mano. Aí me quebrou, velho.
Caramba.
Me quebrou. Ela fez uma cartinha desenhando, desenhando ela, tá ligado? E me deu um bombom, um ouro branco. Eu lembro como se fosse hoje. E ela me deu a boneca dela. Ela fez, você vai levar a boneca que eu mais amo. E ela me deu a boneca dela. Até hoje essa boneca tá dentro do armário da minha casa lá. E eu olhei assim e disse, cara, Deus não queria que eu estivesse aqui pra pregar. Deus queria que eu viesse aqui pra receber a oração dessa criança. E se fosse pra receber a oração da criança, só isso, Jordan não iria.
Uhum.
Entendeu? Jordan não iria. Então, Marcelo, vem aqui. Viaja 4 horas, 5 horas pra tu vir aqui pra receber a oração de uma criança. Sabe, mano, pode mandar aí mesmo.
Vamos fazer uma videochamada.
Mas Deus era maravilhoso demais.
É as artimanhas, né? Que você falou, Deus, ele escreve certo por linhas tortas, né? Então, às vezes a linha torta é nós que estamos colocando, mas Deus ele ainda consegue traçar os seus planos pra gente. Se a gente tem um coração disponível, eu gosto sempre de falar isso. Se a gente tem um coração disponível, a vontade de Deus vai acontecer. Independente de como, independente do tempo, vai acontecer. Eu sempre falo para Deus, Deus, o que o Senhor quer de mim nessa missão? E eu entendo que toda missão que eu vou, independente se é aqui na cidade, se é em outro estado, se é em outras cidades, Deus ele quer falar comigo. Antes de falar com o povo, véio, Deus tem algo preparado para mim. Véio. Quantas vezes eu fui para lá, fui, nossa, o Marcelo vai pregar aqui. Quantas vezes eu fui mais edificado do que o povo que estava ali. Véio. Então, assim, Deus ele tem as maneiras... dele, de falar com a gente, de conduzir a gente para sua vontade. Mas é tudo isso precisa de um coração disponível. Só assim um professor de química, um doutor em química vai também ter um coração aberto e ao ponto de ser fundador de uma comunidade, de ser um missionário que gasta o tempo só com um coração disponível. Só o coração disponível não coloca empecilho, né? Só um coração disponível não vê as dificuldades, os obstáculos, e sim responde porque entende que é a vontade de Deus. Né?
Então, a gente sofre, Diana, a gente sofre muito, cara, muito. Eu tô querendo casar desde setembro, falava pra Brenda e pra Marcelo. Cara, a gente não casou por causa da pandemia, a gente marcou pra maio, 15 de maio. Também não fluiu, porque 3 dias antes do casamento, minha mãe pegou Covid, minha sogra também, foi internada, foi pra UTI, quase embora. Perdi contrato, perdi muita coisa, muito dinheiro, porque a gente estava articulando o casamento, né? E vendo Deus assim se movendo, cara, hoje a gente casa dia 26, né? Até esse tempo que a gente não casou, foi um tempo onde minha noiva estava se preparando para um concurso há muito tempo, né? Minha noiva é uma mulher de Deus, cara. Ela estava se preparando para esse concurso há 4 anos, e a história dela, assim, é uma história de vida, assim, surreal. Perdeu o pai muito cedo, enfim, é uma história assim incrível.
Uhum.
E ela estudando muito para esse concurso há 4 anos. E a gente iria casar, a gente iria para a lua de mel e a gente iria chegar mais cedo da lua de mel porque ela tinha que fazer a prova do concurso. Acabou que, tipo, ela ficou meio que sem casa, sem residência, sem nada. Mas a gente não casou e ela guardou esse tempo inteiro para dar uma revisada, né, cara? Cara, a gente colheu até nisso, porque Deus é perfeito. Ela passou o concurso, hoje ela tá. Tendo a formação militar, porque ela é nutricionista, ela está sendo nutricionista da Marinha do Brasil, primeiro tenente, oficial da Marinha do Brasil, passou no concurso, e tipo, foi nesse período onde a gente perdeu tudo, eu perdi emprego, fui demitido, depois voltaram atrás, porque, enfim, uma loucura, e a gente vê Deus agindo em cada detalhe da nossa vida, cara, Deus recompensando. Apocalipse 22, 12 vai dizer que ele vem com ele está a recompensa.
Uhum.
O galardão. Uhum. Sabe? Nosso Deus, ele sempre recompensa. Quando a gente tem vida no secreto, Mateus 6,6. Porque lá ele te recompensará. Lá ele te recompensará. É fruto de lá. É fruto do secreto. É fruto da nossa vida. Então, às vezes, as pessoas não nos conhecem, não sabem o que a gente viveu, não sabem o que a gente sofreu, não sabem quanto a gente segurou aquilo que Deus nos deu como promessa. sabe? Mas é incrível porque Deus, ele nos recompensa.
E isso deixa de lição, né, para as pessoas. Se tá ruim, calma, cara, vai dar certo. Vai.
É procurar, segura, o reino de Deus acima de todas as coisas, confiança, né? Deus, isso, ele provê, né? Ele mesmo fala se, né, que ele não, os pássaros não plantam, mas Deus os alimenta. Quanto mais nós, né, que Deus nos ama mais do que os pássaros, né? Então, confiança. Tenha um coração disponível, um coração aberto, porque você vai ver a graça de Deus acontecer. Às vezes é diferente do jeito que a gente programa, né? A gente é arquiteto, a gente tem um projeto. É diferente, mas vai acontecer a vontade de Deus. Um coração disponível alcança e alça os voos que Deus sonhou para ele, independente do tempo, independente das realidades, a vontade de Deus se acontece. Acho que é isso, né, velho?
Caramba, eu ficaria aqui até mais.
Não, mas eu também,
tô precisando de mais café. Aí eu...
Pô, mas, Jordi, eu queria te agradecer em nome do Marcelo Braz, amigo, mas em nome do podcast Inconformados, da Agência Filhos, e também em nome do Louvor Entre Amigos, já agradeço você pela sua presença, né? Sua presença aqui, mais do que a sua pregação, né? A sua pregação vai ser de uma hora e pouco, mas mais do que isso, a convivência com você, assim, me faz um cara melhor, me faz desejar ser de Deus mais. Então eu te agradeço muito, né, por toda a palavra que foi lançada aqui também, semeada no coração de quem está ouvindo esse podcast. Então, que Deus te abençoe, irmão. Eu não consigo expressar em palavras a gratidão que eu tenho, primeiro a Deus por te conhecer, mas por você, por me permitir também te conhecer e ser seu amigo. Deus abençoe você. Agradecer também ao Jean, que está aqui nessa bancada aqui toda semana.
Nessa labuta.
Deus te abençoe, irmão. Que Deus providencie muitos clientes aí pra você, muitos pacientes, e você ajude muitas pessoas aí com o propósito da sua vida também.
Obrigado, meu irmão. Queria agradecer, irmão, de verdade. Eu fico muito feliz, agradeço muito a Deus quando eu conheço almas que me leva a pensar mais, a querer buscar mais. E você, com certeza, foi uma providência. Hoje, te conhecer foi muito legal. A gente vai conversar muito, mas a gente vai se ver.
Foi
hoje
tão providente que você vai até hoje à noite lá no
Hoje, pá, Lord, com certeza.
Vai? Ah, então
com
beleza. Certeza.
Meu irmão, obrigado, viu? Mais uma vez a gente tá junto.
Amém.
Sabe que eu te amo muito. E tá aqui nesse podcast, tá, cara, sensacional. É cada pessoa que vem. Hoje foi a primeira pessoa que eu não conhecia. Não, a segunda, né? O Marquinho também não conhecia. E que ensinamento que dá. O Marquinho, com certeza, ele trouxe pra mim coisas que eu tava pensando, até vou continuar pensando, e você também, vou ficar pensando em muitas coisas que você disse, e levar tudo isso que a gente aprende, né, pras pessoas que convivem com a gente. Obrigado, viu?
Esse podcast vai chegar em lugares que vocês nem imaginam. Vocês são de verdade, gente. Quando a gente é de verdade, Deus honra.
Obrigado.
Quem é de mentira não consegue sustentar a máscara por muito tempo, não. Vocês são de verdade.
Obrigado. Amém. Então, no mais, é isso, galera. Você que está escutando o nosso podcast pelo Spotify, gente, vocês precisam conhecer o rosto bonito do Mr. do Avivamento.
De barba, galera.
De barba, né? Tá barbudão.
Possível,
barba. Ah, obrigado, viu?
Galera, você que está escutando aí pelo podcast, você quer ver aqui como é que é o cenário, o estúdio, você quer ver o Jordan, para conhecer mesmo o Jordan. Então, nós também estamos no nosso YouTube, na verdade, no meu YouTube, Marcelo Braz, Marcelo com dois L's e Braz com Z. Só pesquisar no YouTube, você vai encontrar o nosso podcast lá. Então, você consegue assistir, ver tudo que está passando aqui, ver as reações, né? Todas as caras aqui, bocas. E, por favor, nós pedimos mais uma vez, compartilhe o nosso podcast com mais pessoas. A gente conta com você. Quem compartilha, de fato, evangeliza. Você nos ajuda a chegar nas almas que Deus confiou a nós. Então compartilha, né, Jean?
Exatamente. E para as pessoas que também querem trabalhar, né, irmão? Podem vir também, falo com vocês também.
Exatamente.
Eu vejo que muitas pessoas têm muitas ideias bacanas, tanto de evangelização, tanto profissionais também, que querem iniciar nesse mundo, a Filhos está aí para isso, né?
Exatamente. Você que tem um empreendimento aí e quer se posicionar no cenário digital, né, quer melhorar aí o posicionamento da sua empresa, talvez você não tenha e não está no marketing digital, fala conosco aí da Agência Filhos, nós temos uma solução para você aí, ó, fazendo toda a questão de web design, né, de criação de conteúdo, de website, a gente faz site, tráfego pago, a gente tem aí uma estratégia para o seu negócio.
Gravar podcast, gravar vídeo.
Podcast, temos aqui um cenário para você poder vir aqui gravar os seus vídeos, a gente tem toda essa estrutura também para audiovisual, a gente presta esse tipo de serviço. Ah, quero gravar um podcast, quero fazer um podcast. Nós também alugamos aqui o nosso estúdio, só falar com a gente. Nós temos todo esse aparato de serviço que a gente presta aí para a sociedade. Então, fale conosco, né? Nós somos a Agência Filhos, nós temos, estamos posicionados também no mercado como uma agência de marketing católica, então nós temos isso como um pilar nosso. O catolicismo, o cristianismo é nosso pilar. Então, a gente acredita que há a providência de Deus na nossa vida e você pode fazer parte da providência de Deus na nossa vida. E a gente também fazer parte da providência de Deus na nossa vida. No mais, agradecer você por ter ficado até aqui no nosso podcast. Compartilha o nosso podcast. Nós te esperamos toda semana. Nós estamos aqui terminando o nosso quinto episódio e pode falar o que você falar.
O próximo, a gente vai começar já, então quarta-feira é bom falar pras pessoas.
É,
né?
Fala aí, então já divulguei.
Nós vamos fazer agora na quarta-feira, né, irmão?
Exatamente.
Porque acho que é um dia que dá pra todo mundo, muitas pessoas estavam vindo, né, falar que quinta-feira tava um pouco complicado e quarta-feira também é muito bom pra gente, né?
Exatamente.
E aí nós vamos começar a partir de outubro, na quarta-feira, em todas as mídias sociais que o Marcelo já fala.
Eu não sei se ficou alinhado isso com o Gleito, mas aí a gente vai gravar na quarta e na quinta...
Com produção. A gente tá avisando vocês.
Então, beleza. Ó, gente. Quarta-feira a gente grava o nosso podcast e na quinta está no Spotify, vai estar em todas as plataformas digitais.
Exatamente.
Então, no mais, agradecer vocês. Nós finalizamos aqui o nosso quinto episódio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
Amém.